Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Polêmicas Vazias. E para você que está interessado na maior premiação do cinema, vamos falar hoje sobre o Oscar, sobre os filmes que estão bem cotados, sobre os filmes que ninguém liga e sobre as categorias que também está todo mundo pouco se fudendo. Hoje nós estamos recebendo dois convidados especiais. Nosso amigo Rostan Thiago.
Muito boa tarde, veja muito filme, bebo muita água.
E nossa amiga Vanessa Lima, que escreve pro blog do Casa de
Bíblia. Não, não fale Vanessa Lima, por favor.
Então, você quer assinar como?
É Timbeira.
Tá bom.
A outra Vanessa também tem Lima no nome.
E nossa amiga Vanessa Silveira, colaboradora do blog do Caixa de Brito.
Vamos lá.
Eu tô do seu lado e eu não ouvi.
Olá, esse é o quarto olá que eu falo.
Bom, antes da gente falar das categorias propriamente ditas, eu queria perguntar a vocês o que vocês acharam dos filmes desse ano.
Faltou me apresentar.
Eu não me apresentei também. Talvez assim, eu lembrei dos convidados que eram importantes. Mas bom, eu sou o Iago Mendes.
É o quê?
Os convidados são importantes.
Ah, tá. Porque eu não sou importante.
Você não é convidado.
Eu também não me apresentei, irmão.
Ele é. Ajuda, né?
E aí, assim, dos velhos conhecidos do programa, estamos aqui com o Mike Simão.
Olá, pessoal.
E eu, Iago Mendes, que estou apresentando esta bagaça.
Polêmica. Polêmica.
Bom, antes da gente falar sobre a eleição propriamente dita e sobre as categorias, eu queria... essa eleição que passou, a gente tem uns traumas ainda. Mas aí, falar um pouco sobre o que vocês acharam sobre os filmes que estão disponíveis para serem votados para a premiação.
Eu achei muito bom. Nos últimos anos tem piscado. Assim. Acho que esse ano continuou com sua passada naqueles filmes que você pergunta como é que estão lá. Mas, pelo menos pra mim, foi um bom tirar os dois filmes.
Quais são os filmes?
Obrigado, Glória. Eu não gosto muito. Eu tenho alguns problemas com o Green Book. Eu acho ele um pouco problemático, em alguns pontos de vista sociais. E eu acho uma piada para o filme do Queen. O ruim é rapaziada.
Já vamos começar a ter problemas de agora.
Eu acho que ele não deveria ser. É um bom filme, mas eu acho que é o melhor filme. Eu acho que o Rumi Mel está concorrendo, é o melhor filme. Provavelmente vai levar. Está fazendo campanha forte, está em todos os eventos, mas o filme. Eu teria alguns filmes que eu colocaria no lugar. Vanessa aí.
Eu achei razoável esse ano. Não teve grande. Na verdade, eu tenho um problema com a categoria com 9 filmes indicados. Pra mim, não seria ideal. Por isso que dá margem para que esses filmes não tão consagrados ou não tão merecedores possam entrar. Que pra mim, assim, os que realmente importam são razoáveis, mas...
Mike?
Eu gostei, apesar que assim, o meu queridinho, o que eu queria que fosse, não foi, né? Que era a Colette, que tem Keira Knightley, que é minha atriz favorita e por mim ela seria indicada todo ano. Infelizmente foi mais um ano dela desnobada.
Até quando ela não quiser nada, ela poderia,
né? Exato. Tradução, você queria que a Keira Knightley fosse a Meryl Streep.
Maior que a Meryl Streep.
Nossa.
Mas enfim, eu gostei dos indicados, bem mais do ano passado. Que ano passado esperava a Miami Project indicado, que merecia muito. Mas esse ano, assim,
era que... Florida
Project.
Eu também queria que tivesse...
Que é incrível. E a menininha deveria ser indicada em atriz. Mas esse ano, assim, os filmes que eu vi, os indicados, eu achei que mereciam estar lá. Assim. Então é isso.
É isso? Então vamos parar de enrolação e já vamos começar, porque tem um bocado de trabalho a fazer, não é mesmo? Bom, a primeira categoria que a gente vai avaliar é a categoria de efeitos visuais. Os indicados foram Vingadores, Guerra Infinita, Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível, O Primeiro Homem, Ready Player One e Solo, Uma História Star Wars. E aí, quem começa?
Vingadores. Blockbuster do ano, eu acho, 2018, mas né, o mais arrecadou provavelmente. É uma categoria que ela é tão técnica, mas tão técnica que é meio complicado saber quais são os critérios adotados mesmo, se é o realismo, se é a criatividade, enfim, de materializar aquelas ideias, de mandar os desfechos. Não sei pra qual lado realmente eles vão puxar pra esse, pra, por quais critérios eles vão querer fazer, eleger o vencedor da categoria. Christopher Robin, ele vai meio que vai pegar os famosos personagens lá do futuro e ele dá uma nova roupagem, uma página que é realmente uma textura assim. É mais realista mesmo, mas é um pouco. Tem muita gente que achou meio bizarro o tempo de ser aquela coisa amarelinha bonita, aquela coisa chiapada, cheia de fiapos. Talvez eles possam levar em conta esses novos olhares para uma coisa que a gente já conhece há tanto tempo, só que tão estilizada. Mas, sinceramente, não sei. Steven Spielberg, em efeitos especiais, sem sentado de mão. Steven Spielberg é um dos maiores responsáveis pela popularização dos efeitos especiais digitais. Jurassic Park foi realmente um livro de água nos efeitos especiais, e agora ele vem com esse galera número 1, que foi bem falado, mas também não foi que teve um buzz como eu acho que ele queria.
Mas ele pegou grande arrecadação.
No solo, sinceramente, é ok, é bem feito, mas vejo criação ali, eu vejo mais reproduzindo aquele universo que a gente já conhece,
é
Star Wars, é meio
não. Tanto que não foi um filme que agradou nem aos fãs, né?
Não agradou fã, não agradou física, não agradou ninguém.
Também, né, tem Radar e Neves.
Eu tô aqui só pra falar sobre o Primeiro Homem. Porque todo mundo, quando fala efeitos visuais, vê o CGI, né, em ação. E o Primeiro Homem não é só sobre isso. Claro que tem. É a história, a biografia do Neil Armstrong. E, no caso, obviamente, vai ter a CGI na parte onde ele chega na lua e tal. Porém, ele também tem um ponto muito forte nesse filme, que é o CGI que não é considerado fogo. E que não é o CGI, mais ou menos, a parte mecânica do efeito visual. Que, no caso, são as naves e os testes. Então, assim, eu acho que é um ponto muito forte nesse se, no caso, fosse pra dar o Oscar pra esse filme, seria mais nessa área, não a área mais de eletrônica, mas na computadorial, e é um grande concorrente nessa área.
Bom, mas a gente falou sobre os filmes e chegou a hora de dizer pra vocês, quem é que ganha?
Eu só queria, antes de vocês falar, eu não sei, eu acho que eu tiraria Vingadores de Voltaria Pantera Negra. Ah, eu gostei, assim.
Pantera Negra, mas Pantera Negra ele tem alguns problemas, principalmente
na construção da de Wakanda, assim.
E assim, em matéria de corpo, a Avengers é bem mais.
Mas acho que isso aí vai entrar mais em direção de arte, essa questão de criar um...
É.
Tem muita coisa ali que é material mesmo. Mas,
a ambientação dele é muito boa, só que você não vê efeitos que chamam tanta atenção. E tem até alguns efeitos que você olha assim, dava pra tirar, não era tão necessário.
Aquela última luta dele, que ela é, claro, todos os efeitos especiais, que eu ajudei, eu acho ela bem sofrida. Em criação visual mesmo, de... CGI, é, claramente, são dois bonecos computadorizados ali, pra mim, isso pesa muito. Por isso que eu até fiquei meio que anunciaram as categorias do filme. Será que vão colocar Pantera Negra em efeitos visuais? Eu acho que não, porque já não precisa jogar nisso, acabou não entrando.
E aí, assim, bom, eu vou puxar o Quark. E pra mim, eu acho que ganha o Avengers. Porque, assim, foi o filme que teve maior peso de bilheteria, é o dos cinco, é o filme mais conhecido. E, além disso, o Estúdios Marvel tem uma longa tradição de fazer efeitos visuais muito bem feitos. Então acho que agora, que tem nos 10 anos do Estúdio Marvel, pode ser que seja coroado com um Oscar. Um Oscar não tão relevante, mas pode ser que aconteça.
E eu acho que dá para o Primeiro Homem, justamente, porque é um filme do cara que venceu o Oscar de direção ano passado, que é o Chazelle, que foi o diretor da La La Land. É um filme que foi muito inovado, mas achava que ele ia ser um grande concorrente esse ano, acabou não sendo. Talvez um prêmio de consolação queiram dar, não sei.
Eu acho que quem ganha é o Avengers, mas eu gostaria muito que Ready Player One ganhasse, porque eu acho que passa bem essa imagem, essa impressão do videogame, entendeu? Principalmente aquela batalha final e tal, que eles botam vários personagens, vários videogames juntos, assim.
Eu não quero surpresa se o Avengers ganhasse, mas eu daria para o Primeiro Homem.
Então empatou, e aí? E agora, a gente faz como? Joga uma moeda pra cima? Ou faz uma enquete e deixa o pessoal resolver?
Deixa o pessoal, vamos dar voz a quem não tem agora no momento.
Nossa, que bonito, cara, tá?
Outra coisa, eu não consigo falar o nome desse filme em português.
Tá tudo bem, eu faço isso
na
com vocês.
Não dá, obrigada.
Bom, depois de falar nos efeitos visuais, a gente vai com uma categoria totalmente conectada com isso, que é canção original. Os dois indicados à canção original tem All the Stars, do Pantera Negra, I Will Fight, do RBG, The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins, Shallow, de Nasce Uma Estrela, e When a Cowboy Trades His First Four Wings, nome miserável de dizer, de A Balada de Buster Scruggs.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que esse é um dos Oscars mais ternos que a gente tem. Shallow, de Lady Gaga. É a música que... Você tá falando de uma música que ela é importante pra própria trama do filme. Por exemplo, tava sendo muito cotada com a Pantera Negra, do filme Clamar e da Fira. E é uma trilha, é uma música que ela, eu não gosto, pessoalmente, não gosto muito. É uma música de crédito final. Tá? Eu acho Shallow, pelo peso que tem na trama e pela própria interpretação, né? Tá ligado?
Do próprio
Bradley
Cooper. A execução é que...
Ela é muito bem executada, ela é importante narrativamente. Acho que isso chega a pesar, sim.
E assim, eu acho que, pelo menos na minha opinião, pode ser um prêmio de consolo para a trilha do Nasce Uma Estrela, que não foi indicada a trilha sonora. Porque, assim, é uma trilha que é toda composta original, tem a participação do Bradley Cooper, da Lady Gaga e do Lucas Nelson, filho do grande cantor country Steve Nelson, e que, assim, pelo menos na minha opinião, o início, as primeiras músicas, as músicas da carreira em conjunto da Ellie e do Jackson Maine, são muito boas, e o filme meio que se perde quando começa a flertar, tipo, separando um ou outro e deixando fazendo um negócio mais country, o outro mais um negócio meio heterogêneo, meio desconexo. Então acho que pode ter sido um dos fatores que levou à não indicação do filme.
Mas aí, vou te contar, é justamente a história, né?
Eu acho que é sobre isso.
Porque se eles separam, então caminhos, se eles tomaram.
Bom, mas então, aí?
Aí tem meio que um sentido as músicas assim, terem se conectado. Uhum. Eu sigo pro country, ela tem que falar que Shallow, assim, é meio que uma coisa já contada, né? Porque ele já tá ganhando tudo. Ganhou Grammy, ganhou BAFTA, ganhou Globo de Ouro. Então assim, é meio que já esperado.
Chovendo molhado.
Muito bem ouvida nos próximos
anos. E sinceramente...
Chuva de contagem. Mas assim, é uma das músicas da Gaga mais populares assim, dos últimos anos. Foi assim, uma música com a qual ela ressurgiu. Ela apareceu tanto no cinema como ressurgiu na música. Justamente com a trilha sonora do Nasce Uma Estrela.
E eu acho que Mary Poppins, para o musical, eu acho ele muito fraco em canções.
Especialmente quando você tem referências de filmes antigos tão fortes.
Eu acho ele muito fraco. Não tem, você não sai do cinema cantarolando nada. Quando eu vi o primeiro, com a Juliette, ela... Você sai, você termina o filme e ela várias musiquinhas na cabeça. E a música ela passou coisa de meses. Esses 20 minutos depois, 20 minutos depois, eu não lembrava de nada que tinha sido cantado ali.
Foi o tempo que eu refri do burguesinho
e
acabou.
Foi, só tem que tomar um refrigerante e... Para o musical, acho que tem um certo peso, sabe? E já é a segunda vez que ele ligava com o Paul nessa categoria. Tá correndo um documentário sobre a abuso da faculdade.
E perdeu pro Sam Smith com a trilha sonora de 007. É uma coisa aí que também pesa, porque assim, não sei se pode ficar com essa mas pelo menos são os dados que parece que dessa vez ela seja agraciada. Assim, meio que também como uma recompensa por isso.
A gente aqui também tem Netflix concorrendo. E agora a gente também tem nessa categoria mais uma indicação da Netflix. Ela também viu Babado e ela tá aqui com essa música complicadíssima, um nome complicadíssimo, que é a fala agora da balada do Buster Scruggs.
Quando o cowboy troca suas esporas por lado.
Ei. No livre, que é a primeira música do primeiro segmento do filme de Ron Scoy, no filme de Ron Scoy, o filme original da Netflix, que é também, assim como Shadow, uma música bem importante narrativamente, mas talvez por ser um filme segmentado em várias histórias diferentes, talvez perca um pouco de força.
Não. Além de não ter o sido apelo que o Nasce Uma Estrela teve, né?
Total.
Que querendo ou não, é uma coisa que a gente vê que a academia preza.
Total. Eu acho que vai dar levar minha testa, Shadow, pra eu acho que é mais perto.
Então todo mundo fecha a questão com o raso da Lady Gaga, né? E aí a terceira categoria é a categoria de direção de arte. Vocês, especialistas em cinema, o que porra é direção de arte? Por favor, expliquem para o nosso público.
Dessa forma, é você estar tá criando visualmente tudo aquilo que vai habitar o mundo daquele ser. Desde a mesa que os personagens vão tomar o café da manhã delas, até o que vai estar. Por exemplo, meu personagem, ele é uma pessoa que ele toma café na mesa e come cereal. Isso tudo é a direção de arte, vai conversar com a direção e com toda a equipe técnica para tomar essas decisões de como aquele mundo vai ser construído visualmente.
Na boa, velha. Cenografia.
É, entra, porque tem que ter a pessoa que é o design de produção que vai marcar tudo isso, a direção de arte, aí também vai entrar figurino, maquiagem, mas a direção de arte é essa parte mais é criar aquele mundo visualmente. E por isso, já entrando, pra mim, meu favorito nessa categoria pra mim é Pantera Negra, porque eu acho que esse, aquele mundo criado, aquela atuação eu acho fantástica visualmente, com muitos conceitos que vão misturar realmente essa coisa da tradição.
Uma coisa que eu te passar, uma coisa que eu acho muito linda assim, se ver nesse Pantera Negra é a cena da batalha na cachoeira, onde você tem cada tribo com uma cor, e está muito bem exposto.
Ela tem essa, todos esses tons de cores, mas não é aquela coisa exagerada, é uma coisa bem, bem justificada e tudo, misturar, eles falam no turismo, né, de pegar referências virtuais.
O jeito como eles pensam a tecnologia nos mundos deles também, o jeito como eles né, demonstraram isso, como é que essa tecnologia faz parte daquele universo.
E aí, além de Pantera Negra, a gente tem também como indicado A Favorita, O Primeiro Homem, O Retorno de Mary Poppins e Roma.
Eu acho que O Retorno de Mary Poppins ele entra muito pelas soluções visuais que são criadas para dar vazão todo aquele universo da Mary Poppins e dialogar com o infantil, mas sabe, tem vai trazer esse fantástico para um mundo meio real. Eu acho é legal essa direção de arte Mary Poppins, é uma das coisas que eu gosto desse filme Mary Poppins. Acho que aquela coisa da banheira que ela entra e aquilo é um pensamento de direção de arte, sabe? Mas eu realmente prefiro, como a criação de um mundo, eu prefiro Pantera Negra.
Eu particularmente, se comparar o Mary Poppins original com o atual, eu ainda prefiro o original. Realmente eu não gostei desse novo. Acho que faltaram bastante coisas e dava pra fazer melhor com a tecnologia que a gente tem hoje, beleza?
A Favorita também é um filme muito bonito, assim, visualmente, você vê o quarto ali da rainha, tipo, as garotas dos coelhos, tudo muito luxuoso, tudo. Acho muito bonito, assim.
Eu gosto também da Favorita porque essa é uma coisa que dialoga com o que é o universo daquelas pessoas ali. São geralmente são falas abarrotadas de coisas e que reflete muito bem todo aquele modo de vida aristocrático, do exagero. Acho que isso são personagens bem exagerados, assim. Eu acho que tem esse diálogo, acho que pode também correr fora não. Acho que é um forte concorrente também, pode dar a Favorita. Bom, o Roma vai mais pela questão de ambientação de época, funciona bem, mas...
Eu tenho muitos problemas com Roma, mas eu acho que é mais pra frente questão de opção narrativa. Até que funciona bem o conceito de direção de arte, mas eu acho o ritmo narrativo meio maçante. E aí meio que, até como o filme é todo muito lento, até o ritmo visual acaba cansando em determinado ponto.
Mas não importa, mas daqui a pouco a gente fala.
Então, Pantera Negra, segundo o Oscar do Caixa de Brita, vai ganhar direção de arte.
Mas a Favorita pode surpreender.
Não seria nem a surpresa, acho que é uma corrente forte.
E aí chegamos à categoria de figurino. Os indicados da categoria são A Balada de Buster Scruggs, mais uma vez Pantera Negra, A Favorita, O Retorno de Mary Poppins e Duas Rainhas.
Eu acho que A Favorita pode levar isso.
Pode, mas Pantera Negra vem forte, mais uma vez.
Acho que é o mesmo argumento da categoria anterior.
Exatamente. O Pantera Negra constrói visualmente de um ponto de... pra aquele mundo, eu acho fantástico. Mas a Favorita também é muito forte.
Eu acho que pode acontecer, inclusive, por exemplo, eles segmentarem os prêmios. Pegar e assim, como eu, pelo menos a minha visão, como há uma construção toda de Wakanda, todo um conceito por trás, um conceito visual muito forte para trazer a verossimilhança para aquilo ali, eu acho que Pantera Negra concorda, deve ganhar a direção de arte. Mas aí figurino, eu já acho que a Favorita, por retratar o figurino mais de época, por um trabalho de buscar como era feita a moda à época do filme, acho que ele sai na frente. A gente vê que normalmente filmes de época, pelo menos das últimas premiações que eu me lembro, acaba se destacando nessa categoria.
Pantera Negra, assim, novamente, vou chamar a cena da Batalha na Água, que ele mostra o figurino das diferentes figuras, e assim você vê o trabalho, assim, a pesquisa que fizeram, porque são figurinos distintos para cada tribo, e são figurinos de tribos muito longe, assim, da África, de várias partes da África. Então, se você
pesquisando um pouco a lista dele.
E aqui temos uma pessoa concorrendo duas vezes no figurino. A Sandy Paul é a responsável pelo figurino de A Favorita e de O Retorno de Harry Potter, que também concorre. Ele está aí com chances dobradas. E ela já é oscarizada, se não me engano. Vou levar mais uma pra casa. E também tem o Duas Rainhas, que é um filme que ele, quando ele foi lançado, ele estava meio nessa onda. Vai ser um filme de Oscar, vai ser um filme de Oscar. E acabou não
chegando.
Acabou não engatando. Eu não cheguei a ver, então não tenho muito o que opinar. Não sou capaz de opinar. Mas acho que é isso.
Um figurino, eu fico definitivamente com a favorita.
Eu fico com Pantera Negra mais de novo, não quero saber se eu vou ganhar.
Bom, mais uma categoria que empatou e vocês devem decidir na enquete que faremos no Twitter assim que esse programa for lançado. A próxima categoria é uma categoria que mora nos nossos corações até hoje, apesar de a gente talvez já ter passado um pouco do tempo de ir para a sessão do cinema ver. Que é melhor animação.
Eu também não.
Eu não passei.
Eu não sei. Eu me sinto meio estranho chegar aqui na sessão do cinema. Eu, do alto dos meus 20 e tantos anos, e fico só ter gente com, sei lá, um terço da minha idade.
É só ir de noite. Que não tem criança.
Não.
Tem exceções de batalha da sessão de 11 horas da noite, animações, que é pra exatamente. Pra esse público da luz, eu adoro.
Ou então
pra ser muito tarde.
Ou para as pessoas fazerem outras coisas no cinema também, né?
Caralho, fazendo outras coisas.
Uma animação. Como é a linha pulando no estresse.
A galera liga o foda-se, irmão. Filme, foda-se. Só vamos. Mas vem. E os indicados a melhor animação são Os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Mirai, Wi-Fi Ralph, também conhecido como Detona Ralph 2, e Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Esse aqui tá mais fácil.
Peraí. Aqui no Brasil, Wi-Fi Ralph. Não é Wi-Fi Ralph,
é Wi-Fi Ralph. Que era na internet.
Eu sei. Detona Ralph 2 pra galera ter meio...
Pra mim tá mais certo, né? Pelo... Claro, pela qualidade, pra mim. Um dos maiores filmes que eu vi nos últimos meses. Mas pelo histórico agora dos prêmios que vem acontecendo, tá ganhando tudo, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Fantástico mesmo, ele renova toda essa história já batida que a gente já conhece do Homem-Aranha e já expande de uma forma magnífica, tanto visualmente quanto narrativamente. Traz uma nova história de novo Homem-Aranha, é fantástico.
E promove encontros, que era uma coisa que os fãs do Homem-Aranha esperavam há um tempo também, né?
Eu acho que é um dos melhores filmes dos últimos meses, né? Talvez do ano. O ano acabou indo, então.
E tem um fator no futuro muito bom, assim, apresentado o personagem, né? Que é negro e latino. São duas mulheres muito oprimidas nos Estados Unidos. Tá? Então é bom, assim, para crianças negras e latinas se verem ali na tela.
Bom, eu
não
assisti,
né?
Infelizmente, eu não tive a oportunidade, mas eu, tirando Mirai, assisti o que eu sei. Acho também que é bom falar sobre a Ilha dos Cachorros, Wild of Dogs. E, assim, narrativamente, não é lá tão bom, o filme é um pouco fraco, porém, deve se dar também esse fator de favoritismo para esse filme, porque ele é muito bem desenvolvido, os personagens também são incríveis, e você vê mesmo que todas as partes técnicas desse filme é tipo feito com amor ou com o fator de que você realmente... Por exemplo, você vê pelo nome do filme, né? Isle of Dogs, por exemplo, em inglês. O nome do filme é A Ilha dos Cachorros. Quer dizer, já
também.
Só que a pronúncia, quando você fala Isle, que é ilha cultural, fica como se você estivesse dizendo eu amo cachorros. E eu acho que é exatamente esse cerne da história que, no caso, é esse nome do diretor. Exatamente, ele mesmo. E é isso que ele tenta passar, e você vê realmente que ele coloca esse esforço na criação desse universo. Eu acho também que esse filme é um favorito para essa categoria. Claro, mas também, obviamente, Homem-Aranha, todo mundo tá falando dele, então...
Eu acho que mais que essa questão do Buzz já tá vendo com Homem-Aranha.
Exato.
Mas tá falando do Wes Anderson, que é um cara que foi conhecido pelo perfeccionismo, pela geometria, é um cara que já ganhou muito tempo técnico, um grande tempo da peste, e ele, em 2015, né, varreu
aquele fantástico cinematográfico.
Sim, fantástico, ele é
muito incrível.
Ele é muito grande, mano, também, mas acho que é bem mais fraco. Deve ser um Wi-Fi House, eu acho que tem chance. Incríveis 2 eu não gosto, então eu sou muito suspeito pra falar mal dele aqui.
Os Incríveis eu acho que era aquela coisa de que a gente tava esperando muito.
E decepcionou.
Eu não diria decepcionou.
Eu não
acho que assim decepcionou. Desculpa. Eu acho que assim, você esperava, o público em geral esperava muito mesmo, entendeu? Então realmente não... Mas eu acho que o filme não é ruim, ele é muito bom, a narrativa dele é boa.
Muito?
É boa.
muito bom, eu acho
forçado. Eu acho que
eu não achei chato, não.
Ele tem alguns problemas, assim.
O maior problema foi o fator da espera, né? 10 anos, e ele vir com uma história que faz...
Mais de 10.
Mais de 10 anos.
Com 15 anos, de primeira de 4. Primeira de 2004.
Exatamente. Tipo, é uma história muito longa pra ele vir com uma história que termina, começa a partir do primeiro filme onde ele termina. E ele não trouxe realmente nada de novo. É, tanto é que algumas cenas são meio repetitivas do primeiro filme. É, o Buzz foi muito grande também sobre isso. Ah, 10 anos, e o Brad Bird também, ele é tipo meio que um dos principais produtores nessa área e todo mundo tava esperando muito. E realmente assim, eu não acho que ele decepcionou tanto. Porém, eu acho que ficou meio que equilibrado com o primeiro filme. Só que na época o primeiro filme realmente foi algo fora do comum pra categoria. Porém, esse agora ele não fez nada de novo. Ele meio que ficou no local onde ele estava confortável. E não era isso que a audiência esperava. É, enfim, eu não sei se a indicação está bem posicionada, mas não é surpresa.
Mas,
enfim.
Assim, esse negócio do filme
continuar...
Mas assim, esse negócio da onde do filme começar, da onde terminou, é uma coisa que o pessoal podia muito. Pelo menos eu vi assim.
O problema não é esse, então. É que o filme, a partir disso, não consegue fazer uma coisa legal.
Exato.
O problema não é o conceito, o problema é a execução.
Exatamente. E aí, por exemplo, quantas horas separam o Toy Story 2 do 3? O Toy Story 3 é um filme maravilhoso.
Cara, eu gosto de Toy Story.
Toy Story 3 é um filme maravilhoso.
Eu não
vi o melhor filme
nenhum Toy Story.
Eu sou a melhor animação do Toy Story 3. É sensacional. Inclusive, passei vergonha no cinema quando fui assistir.
Aliás, eu não conheço ninguém que não tenha chorado.
Só deixa eu falar assim rapidinho sobre o Wi-Fi Hall, que eu assisti recentemente. Eu acho que assim, o ponto alto de Wi-Fi House era o encontro da Vanellope com a princesa, que foi algo que a gente já tinha visto no trailer.
Eu já tinha visto, então...
Ah, então...
É tipo o filme que sai de baixo, que a gente sabe que todas as galera gostam falando pro trailer.
Pronto, aí quando chegou no filme, tipo, é legalzinho, tipo, um domingo à tarde, tá lá com as festinhas da contando, ah, vou botar esse filme aqui pra vocês assistirem, é
bom. Agora vem aí o monopólio Disney Pixar, toda essa categoria, acho que vai ser quebrado esse ano. A gente tá falando do estúdio meio, até meio iniciante, de certa forma, que é o estúdio da Sony de animação, do Homem-Aranha, que é um... Acho que antes do Homem-Aranha fez um grande filme chamado Emoji Film.
Caralho! Que era uma merda, né? O filme era uma merda.
Exatamente, e agora deu liberdade pra galera que tava fazendo, que é Bruce Miller e o Phil Lord, que eles começaram pela aventura Lego. Também tem uma comédia excelente.
Ah,
sempre que eu posso recomendar, recomendo essa comédia que é deles, que é Anjos da Lei, que é com Shane Taylor e o Jonah Hill. É um filme que ele passa muito batido, já são dois deles, ele passa muito batido, eu acho uma comédia muito boa. Eles têm o Chris, o Phil Lord, eles têm um time cômico maravilhoso e eles botam isso na aranha. Apesar deles não dirigirem, eles produzirem, mas acho que eles foram essenciais para conseguir toda a liberdade que faz esse filme ser essa maravilha que ele é. Pra mim é um filme que tem muita liberdade.
Inclusive, eu queria só citar aqui que eu vi o filme, um dos filmes que eu assisti dessa categoria foi Hades. Porque eu pensava que eu, como Treinar Seu Dragão, estava na lista e não está. Mas ainda assim, o filme é muito bom e melhor que Os Incríveis.
Acho que tá muito recente, acho que não deu tempo. De... Talvez ano que vem, acho que ninguém.
Eu não duvido que seja melhor que Os Incríveis, não. Porque como Treinar Seu Dragão... Não,
nada seja melhor que Os Incríveis.
Calma.
Calma.
Não. Como Treinar Seu Dragão é uma saga assim, muito, muito bonita, muito boa. E que não se perdeu com o tempo, como a Era do Gelo.
Não, a Era do Gelo banalizou, tipo, eram as piadas com o Scratch, massacrar ele de algum jeito durante o filme, e era só alívio cômico.
A Era do Gelo, o que tu viu, tomou, né?
Ficou ruim depois que o Carlos Saldanha saiu.
São quantos hoje?
Quatro.
Já tem mais também.
Porque assim, tecnicamente não acabou.
Quatro,
não dá no filme.
Você tem um bem novo espaço.
Cinco. Acho que enfim. Espera, é o do menininho, depois é
o 2 é
o 2, que é o combate lá pelos filhos.
É da geleira da
RPM. É da geleira da RPM. Um dos dinossauros.
A gente já é meio bem melhor. Ah, ainda gosta de pessoas legais.
E o outro que é o do... O filme Meteoro tá vindo, eu acho. Não, da deriva.
É o que eu
tem um navio.
Aí o negócio já tá.
Esse é horrível. Do macaco com o navio de
gente. É, e depois tem esse, o limpo, que é do espaço.
Caramba.
Bom, mas agora que a gente já falou de coisas alegres, vamos falar de língua estrangeira. Porque o filme mais cotado para ganhar é um filme que não agradou a todos nossa mesa, pode gerar alguns atritos. E é todo feito em uma língua que é conhecida por ser uma língua dramática. que é o espanhol. Então vamos para a... Não, eu estou impressionado como vocês estão educados, como está todo educado.
Ninguém está querendo.
Ninguém.
Como é que hoje aí?
O pessoal pede desculpa para interromper. Ah, que não sei, o problema é tipo, cala a boca, seu imbecil.
É que eu tô falando como é que hoje. Agora a gente vai falar de Roma, a gente vai.
Aí o. Agora eu quero ver o pau
do meu. Eu não assisti Roma.
É chato.
É uma delícia.
Então, os indicados a filmes de língua estrangeira são Cafarnaum, Cold War ou Guerra Fria, Never Look Away, Roma e Assuntos de Família. Já vamos começar a brigar? Ou vamos falar dos outros primeiro?
Pode falar que está entrando para uma categoria muito forte, uma categoria que fazia tempo. Não é tempo não, mas geralmente é uma categoria muito boa, mas esse ano está parabéns. A gente tem Assuntos de Família, vamos começar. Assuntos de Família é o vencedor de Cannes 2018. É um filme belíssimo, do Kurosawa Kureta, um filme japonês. É um filme que vai mostrar uma família meio disfuncional que pratica cursos para sobreviver, pequenos cursos e tudo. É uma história bonita sobre família e discute conceitos de família de uma forma muito emocionante mesmo. Né? Você sai do cinema realmente tocado, é um filme muito bonito do Kureta. É um cara que ele geralmente gosta de trabalhar com ele na família e faz esse filme agora mais... É meio doce, amargo, você era feliz, você era derrubado. A gente tem também o filme de Cannes. Na verdade, Assuntos de Família, Cafarnaum e Guerra Fria concorreram em Cannes esse ano. Cafarnaum é um filme libanês, se não me engano, dirigido também por uma mulher, Nadine Labate. Está em execução agora no cinema aqui do Brasil. Eu não cheguei a ver, mas ele era um dos preferidos para vencer Cannes, acabou não vencendo. Mas se não me engano, ele ganhou uma coisa em Cannes, agora não lembro qual a categoria exatamente. Quem ganhou foi Guerra Fria, ou quem ganhou foi Assuntos de Família. Guerra Fria é o filme do polonês, muito querido Paulo Mazzó. É o cara que já tem o Oscar, ele ganhou em 2015 por Ida, um filme belíssimo. E eu não cheguei a ver Guerra Fria, mas chegaram a falar que era um filme mais forte que Ida. E eu acho Ida maravilhoso, até meus Deus. Só que temos... Quer falar de Guerra Fria?
Eu quero falar de Guerra Fria. Pra mim, eu daria esse Oscar para Guerra Fria e não para Roma. Porque, assim, eu não sei nem por onde começar. Eu realmente amo esse filme. Eu poderia começar a falar sobre as atuações, sobre o roteiro incrível, sobre a trilha sonora impecável. Mas tem também a cinematografia, mas a gente vai falar isso posteriormente, porque ele também foi indicado. E assim, pra mim é o filme que realmente tem que ganhar essa categoria. Provavelmente quem vai vir vai ser a Roma, conhecendo a academia, né? Mas... Desculpa.
A corneta.
Esse filme, ele realmente mostra um lado mais, assim, amadurecido do Cobel. Não que ele não tenha sido maduro ainda, ele realmente toca temas, assuntos muito fortes dele, também com a biografia, mas ele tem um fator mais pessoal dele. No caso desse filme, ele meio que dedica a história do pai e da mãe dele, que se conheceram nesse período tumultuado da Guerra Fria, e tem uma história de um basicamente parecida entre os personagens, que vão estar vendo a história, e realmente é uma... No caso, é tipo uma abordagem sobre o relacionamento romântico amoroso entre duas pessoas de uma forma que a gente não está acostumado a ver. Não é aquele amor maquiado, aquele amor doce, aquele amor singelo, ou aquele amor, aquela paixão soteante, não. É algo muito mais embasado na questão humana do sofrimento e da distância e de como duas pessoas que não têm nada a ver uma com a outra têm que ultrapassar obstáculos todo dia para poder ficar juntos. E no caso, na questão dos personagens, não são dias, tipo, são anos, eles passam separados, voltam e acontece alguma coisa e eles voltam de novo a ficar juntos. No caso, ele faz meio de contraponto com o período histórico, né, da Guerra Fria naquela época, dentre aqueles países ali da Europa, e os encontros e desencontros entre os dois casais. E acompanhado pela trilha sonora maravilhosa que mescla entre as trilhas, no caso, as músicas folclóricas da Polônia. E é meio que também um quadro belíssimo que ele pinta do país em si, né? Também tem a parte da Alemanha, que também é belíssimo. Enfim, meu favorito é sobre
Guerra Fria, ele tem todos os ingredientes. Exato. Que a gente vê para ser o melhor filme vencedor do melhor filme estrangeiro. Ele está indicado em outras categorias, ele está indicado em fotografia, está indicado em direção. isso geralmente é um excelente indicativo de que esse filme é um filme vencedor do melhor filme estrangeiro. Mas temos Roma.
Só pra acrescentar, assim, a descrição de Cold War me pareceu, sei lá, muito a de filme do Michael Haneke, que é o diretor de Amor, foi indicado ao Oscar em 2014, se não me engano. E é meio essa história de melancolia, um filme meio triste, meio alegre, que promove encontros e desencontros, e enfim, assistam, vale muito a pena.
Mas não tem nada bizarro, como tem muito. Só um adendo, é só pra deixar
esse spoilerzinho aí, né? E aí tem o Roma, que vai ser o cerne da polêmica aqui na mesa, acredito eu, que é um filme que, na minha opinião, seria muito melhor se durasse menos. O ritmo de narrativa dele, pra mim, é extremamente maçom. Se fosse um filme, sei lá, tivesse uma hora e meia, tava excelente. Só que como ele tem, sei lá, quase duas horas e meia, aí já fica um pouco complicado.
Eu acho que ele é um filme que ele realmente precisa desse ritmo mais lento. Acho que é um filme que a gente tem que entrar no sofrimento da pessoa, mas também na... É uma vida... A gente tá vendo ali uma vida, a da Cleo, né, que é a protagonista, uma vida sofrida, mas que tem seus momentos de afeto. Eu acho que precisa desse ritmo lento mesmo pra entender como é o ritmo de vida daquela pessoa, que não é... A gente tá vendo ali uma história que é muito baseada nas memórias do Cuarón. Então acho que precisa realmente desse ritmo pra dar esse mesmo como é o ritmo de vida daquelas pessoas que a gente tá vendo ali. A gente tá vendo ali uma história, sei lá, como... Com a própria Guerra Fria, de estar organizando os eventos, e aí tá vendo a história do dia a dia de uma pessoa, e a partir daquela história a gente tá puxando reflexões sociais mesmo, de perspectivas, enfim. E acho que o que garante essa imersão, como funciona aquela vida, como aquela sua vida, acho que o ritmo é bem importante nisso, e faz parte, né? É só diversão não, assim, é entrar ali e estar imerso dessa forma. Acho que o ritmo é uma ferramenta pra isso, eu gosto.
Mas,
uma cara do... Eu não posso falar, porque eu não vi,
não é
essa.
Mas eu gosto muito de Roma, acho que é o meu favorito. Acho que eu dava pra Roma, mesmo sem ter visto o Guerra ainda, pra gente ver. Eu acho que eu ainda, mas não sei se vai conseguir bater Roma, eu gosto muito.
Agora, imagina que inusitado, se Guerra Fria ganhasse com ele em Roma, melhor filme.
Eu acho que
eu gostaria muito de ver isso.
Eu acho que... Tem chance, bastante chance.
Eu acho que não rola não, mas seria legal.
São exatamente os mesmos votantes.
Melhor filme, todo mundo vota, mas muitas vezes não vota.
No Grammy, por exemplo, dependendo do gênero, você tem um número, um grupo de votantes.
E mesmo votantes. Eu tava tentando fazer uma coisa assim para as categorias mais técnicas, de só os técnicos votarem nas categorias técnicas. Eu não sei, parece que o bicho não deu em nada. Aparentemente, todo mundo votando em tudo. Não sei, mas não. Os técnicos, eles votam mais, se eu não me engano, na parte de pré-seleção, de escolher quem vão ser os indicados. A partir dos indicados, aí já é todo mundo, vota todo mundo.
Tem uma dúvida, que da programação fica traduzida por sexta-feira, cada 15 dias. Então, se Roma pode ser o melhor filme, e não o melhor filme estrangeiro, o que não será o melhor filme estrangeiro, já que ele já é o melhor
Então, é exato.
Talvez ele tenha feito assim, querer compensar, né? Já que a gente vai dar o melhor filme pra esse, vamos dar o melhor filme.
Eu acho que pode acontecer.
Mas é contraditório, né?
É contraditório. O mundo é sempre de contraditório. Eu sei que tá na política, você deveria saber disso.
Mas a política não é uma coisa contraditória. Vocês que acham que são? Mas e aí...
Só que falei, então, por isso.
Mas aí, como é que a gente faz? Na hora da votação, eu voto em Cold War, porque eu acredito que pode ser que aconteça essa divisão, e também por eu não ter esses preços todos por Roma, apesar de achar que ele vai ser um dos filmes mais premiados da noite.
Eu também voto em Cold War, apesar de votar em Cold War, eu não acho que a academia daria tanto na cara assim, nos termos de contestação. Geralmente eles tentam... Claro que eles são conhecidos,
mas nunca
tinham diretamente na cara.
Não é à toa que a gente tá cogitando essa ideia, né?
Exato. Então
eu
acho que eles iriam tão longe. Eu acho que
Mama
vai ganhar algo, mas
o meu coração
é todo.
Apesar de que se a sua família ganhasse, eu também ficaria muito feliz, eu acho muito bom. E esse alemão nunca deixa lembrar, só que a gente nem falou dele aqui, ou seja, tá correndo muito por fora.
Então, né? Não deixou ser lembrado.
É.
Enfim, né? Eu vou me abster, porque eu não vi nenhum, então não posso.
Vai fazer a Glória Pires.
Muito bom.
Pronto, então... Olha só, ganhou o povo lá.
Ah, é o povo lá, merda. Me ajuda.
Outra categoria em que Roma concorre é fotografia. E vai ser a categoria que nós iremos falar agora. Os indicados são Cold War, Roma, A Favorita, Never Look Away e Nasce Uma Estrela.
A Favorita. É a categoria pesada, mas é a Favorita.
era a favorita. É uma fotografia muito acertada, dessa forma, uma fotografia que ela usa mais gigantes angulares que os distópios. Que é praticamente traduzir como aquele modo de vida daquela galera é uma loucura. Acho que ela se comunica muito bem com o que propõe. Ela não é uma fotografia que ela é afetada só por maneirismos, né? Ela comunica bem com aquela narrativa que a gente tá vendo. Mas a categoria é muito pesada, porque a gente tem Roma, Guerra Fria, pra gente ter um filme estrangeiro sendo dedicado em fotografia, que é realmente...
É um filme muito pesado. E especialmente um filme estrangeiro que é fora do eixo dos estudos de Hollywood.
E aí tá falando de Guerra Fria mais uma vez. O filme do Paulo Costa que está concorrendo com o melhor filme estrangeiro e melhor fotografia aqui, ainda também concorreu com melhor fotografia, acabou perdendo para Burnley, a fotografia de Burnley realmente para mim, também não tenho que tirar. Apesar de ser um filme muito polêmico da premiação, mas essa categoria está foda, mas eu acho que é da favorita.
A favorita para você é a favorita?
A favorita é a favoritíssima.
Agora que a primeira pessoa que fez, isso é guiar também no produto. E também tem podcast aqui quando não está falando de cinema, né? É, eu tenho outra pergunta pra fazer no caso.
Não é pra fazer a piada,
né? Mas no caso, é assim, a fotografia da Florida então representa bem aqui a personalidade do Florida na tela.
É, quando as pessoas não sabem quem é quem é matou.
Eu não sei quem são essas duas.
Nunca vi a favorita da novela?
Não.
Ah, mas é uma das melhores narrativas
da mais velha da vida. Porque beijinho doce foi ele.
Ah, beijinho doce pra mim.
Mas essa música ainda
não
existe na vida real.
Na real, mas...
É da Inesita Barroso, inclusive.
Sim, mas usaram na novela.
Ela ganhou 9 estrelas.
Nossa,
na potência
não. Mas a favorita novela é incrível.
Que maravilha.
Mas também.
Bom,
as cores e a favorita também é muito bonita, assim. Acho que se destaca bem na fotografia, então... E quais são os indicadores?
Nasce uma estrela...
Não, acho que ganha.
Nasce uma estrela, as filmagens de palco eu acho sensacionais.
Sensacionais.
E eu acho que mas acho que não tem sensação, mas...
Inclusive,
é soltar isso aqui.
Pra mim, as filmagens de palco de Nasce uma estrela são muito melhores do que as filmagens de palco de Bohemian Rhapsody, que deveriam ser embasadas a partir das filmagens de palco.
Apesar de eu gostar muito da última filmagem de palco.
Não, mas aqui...
Ali é o...
E aí, a gente solta o spoiler aqui, foda-se ou não?
Deixa A filmagem de Live Aid, não importa em que momento ela aparece, é uma filmagem...
Que você já disse no final.
Mas não importa, acho que não...
Bicho, mas é
uma
vida real.
É um ponto alto, né?
É spoiler da vida real.
É uma filmagem...
E assim, se spoiler não vale para 5 anos, para 35 muito menos, né? Exato. Se você não viu Live Aid ainda, você é um completo idiota.
É uma filmagem foda do Live Aid, eu gosto, mas eu acho que a filmagem do Live Aid é belíssima. Acho que ali que o Gaga tem que fazer alguma coisa, foi a filmagem do Paulo para mim. Porque é o que ela já faz na vida, né?
Então... É, a Gaga tem assim, um futuro, mas vamos guardar isso para...
A gente tem um problema com a sua Nath Estrela de ser indicada, porque eu não gosto do trabalho de câmera de mão, né? Que eles fazem quando não estão no palco, a câmera é muito segurada na mão e eu não gostei do efeito que dá. A gente tem que...
Não é muito justificado.
Né? É, não é muito justificado. Acho que não deveria ter sido cortado para a técnica, mas a gente...
Eu particularmente agora... Pronto, Roma, esse eu critiquei bastante o ritmo, eu acho que a fotografia é muito bonita,
né?
Acho que assim, o conceito e a harmonização com o preto e branco, os closes longos, sim, querendo ou não, é uma coisa que pra narrativa é maçante, mas pra construir imageticamente é muito bonito. Eu acho que assim, isso faz com que seja justificada a indicação. Tanto que... Eu tô passando pano com um filme que eu não gosto.
Pô, mas você não interrompa a gravação
aí, ó. Eu não sei o que vou editar, irmão. Mas aí, assim, era uma coisa que também aconteceu muito nos 8 Odiados, que tinha longos closes de branco, de filmagem de neve, etc e tal. Acho que se encaixa bem a comparação com Roma. E os dois foram indicados na fotografia. Os 8 Odiados não ganharam. Roma acredito que também não vai ganhar, mas eu acho que vale fazer a menção.
Roma maravilhosa fotografia.
Ao bom trabalho.
Eu acho mais que o Roma é o Chiara della Volta mexicano. E ele tem uma lógica que o Chiara della Volta visual também tem, que é de uma, eu chamo de estética dos cantos, de colocar aquela pessoa sempre que pode. E o Roma ela gosta de usar também gosta de usar todos bem abertos, assim, mesmo naquela casa grande e com várias pessoas, e o jeito que ela consegue dar um jeito de posicionar a Cleo no canto, você vai colocar a gente veja que ela está no canto.
que ela tem um certo protagonismo, mas que a gente também percebe que ela está no canto, como é a posição dela naquela dinâmica familiar, acho fantástico. Além do Facebook muito bem utilizado e puxar para essa coisa da memória, eu gosto muito da fotografia de Evo, acho que é. Acho que bate de frente com a favorita, não sei quem vai dar, sinceramente.
Também eu vou deixar falar sobre Garcia, ninguém falou dele, mas a fotografia obviamente é maravilhosa. E também tem mais ou menos essa pegada que o Cuarón fez em Roma, que é quando você, no caso, ele bota no canto, né, os personagens. Mas em Guerra Fria, no caso, ele meio que singulariza o personagem ali pra meio que você... É, no caso, ele trata muito sobre o tema da solidão através da fotografia. Ela tá muito mais impregnada na imagem do que no roteiro, na atuação do personagem. Então ele faz isso de forma belíssima. E não é aquela solidão desoladora, entende? É mais aquela solidão no meio do povo, no meio da multidão. E é muito bonito que ele faz. Mas eu acho que quem ganha a favorita, também pelo fato de ser esse bombardeamento de técnicas, né? E que não fica só estilo por estilo. É, eu acho que ele conseguiu fazer, pegar todas essas técnicas e colocar lá junto no filme e fazer de uma maneira brilhante. Então, obviamente, eu acho que a favorita ganha.
Bom, também acho que a favorita ganha, apesar de fazer a missão Rosa Roma, que tem um visual, uma estética muito bonita. Mas, o que tu acha?
Já falei, eu acho que a favorita ganha. Eu acho muito bonita a sonha cores do filme, eu acho muito bem usado, né? Não é aquela coisa tão berrante assim em alguma cena. Eu acho que tá bem equilibrado, viu?
Portanto,
favorita também.
Mais uma unanimidade.
Não dá pra arrumar bem a tudo, né?
Se não, pode acabar pegando fogo. Mas daí... Mas aí, assim, o próximo é a montagem. A próxima frame é de montagem, edição. E aparece uma das primeiras indicações de dois dos filmes que tem um grande buzz na premiação, que são Infiltrado na Clã e Bohemian Rhapsody. E também concorrem a favorita, Green Book e Vice. E aí, o que vocês acham?
Rapaz, eu gosto da montagem do Bohemian Rhapsody em certos aspectos. Porque se eu gostasse da montagem realmente, eu gostaria de gostar do ritmo da história. Eu não gosto do ritmo da história. Né? Acho que o que ela é boa na montagem, ela também é ruim na montagem. Por exemplo, a montagem de Luz das Vidas é sensacional. Mas também o ritmo que a montagem dá na vida do Fred Mercury, eu acho muito rápido. Não dá pra... Sei lá, falta alguma coisa. Falta absorver alguma coisa ali. Acho que tudo passa muito rápido ali. É muito aquela coisa de... Vou filmar a vida de alguém, então vou mostrar só essas partes da história dele. E meio que fica tudo um pouco rápido.
E aí uma das críticas bem pesadas que fizeram quanto à crítica do filme e que fazem quanto a essa indicação de edição é justamente a questão dos eixos das imprecisões. Chegar a colocar o Rock in Rio no final dos anos 70 e aí foi bastante criticado por isso.
Colocar aquele céu da banda quando ele nunca saiu da banda.
Pois é.
Acho que é mais, mas é uma decisão mais de roteiro do que de montagem, tá ligado?
Mas uma decisão errada.
Então é, aquela decisão que era pra fazer o negócio funcionar narrativamente, só que não funcionou narrativamente, não pode, não é errado, o negócio não funcionou, não foi nada.
Tipo, por exemplo, ele revelar a soropositividade um dia antes do Live Aid, só que ele só subiu o diagnóstico 2 anos depois.
Não, mas ele soltou no Rock in Rio de cabelo grande. Eu não tenho essa imagem dele da tela. Isso é coisa errada.
Gente, como assim esse filme foi indicado com tantos dinheiros só?
Pois é, né? Mas aí assim, além de...
Ele tá concorrendo em diretor também?
Tá. Não. Só o Bryan Singer. O Bryan Singer é uma pessoa que nunca mais dirige nada na vida dele. Você não sabe, o Bryan Singer está acusado de... Assédio sexual de menor de idade. Ele não ia ser acreditado como diretor do filme. Ele foi demitido da delegação do filme, mas ele acabou sendo acreditado no filme. E o diretor da maioria dos filmes do filme é muito difícil ele voltar pra casa.
Tomara que não volte.
Um filme que me agrada bastante a edição e a forma como ele foi montado é Infiltrado na Clã.
Concordo.
É o meu filme.
Filme do...
Eu quero que esse filme ganhe as coisas. Só isso que eu quero.
Filme do Spike Lee, muito bem feito, sobre um policial negro que acaba entrando numa facção nada legal dos Estados Unidos. E aí?
E ainda tira a onda do líder da...
Pois é, e apesar assim, era um filme que, se você parar pra pensar só a ideia, era um filme que tinha tudo pra ser um filme nonsense, e não é. É um filme que você olha assim, poxa, isso poderia ter acontecido.
Desculpa, vou cortar de novo. Caralho, tô muito educado mesmo contigo, isso não merece.
Toma no cu, vou cortar essa porra mesmo, eu vou falar, vai.
É, você falou isso e me lembrei que quando eu vi o cartaz em português, eu fui entrado na qual eu achava que era um filme de comédia. Eu realmente achei que era um filme
de comédia. Inclusive, o
cartaz de comédia, mas...
O cartaz...
Não, mas eu achava que era um filme de comédia, assim, pastelão, tipo... Aqueles Branquelas, o Pequenino e coisas do tipo.
Um filme dos irmãos do Wayans. Só que dirigido pelo Spike Lee.
E é eu que...
Não, mas eu não tinha visto o nome do diretor, talvez por cartaz.
Eu vi o filme dos irmãos do Wayans pro Spike
Lee. Ia ser bacana, né? Mas aí assim, além de Infiltrado na Clã e Bohemian Rhapsody, tem A Favorita, que já falamos muito sobre ele. Tem Green Book, que tu também já falou sobre aquele problema, o probleminha social que ele tem. E temos Vice, que é um filme que vai falar sobre tramas políticas americanas.
Então, o Vice, eu não vi o Vice, mas ele é dirigido pelo Adam McKay, que é um cara que ele vem da comédia, assim como o diretor de Green Book, que era assim do cara que ele vem da comédia. O Adam McKay faz esses filmes com o Will Ferrell no ano, para o ano para dois. E ele começou a desistir mais sério, mas não comédia, concorreu a lógica com uma grande aposta. Ele também é um filme que mais, a trama mais econômica do que isso, mas enfim. E os filmes dele realmente contam com uma montagem muito boa, porque ele pega temas tão burocráticos, de certa forma, que pra transformar aquilo num filme legal de assistir, tem que ter uma montagem muito detectada, tem que ter uma mensagem muito dinâmica. Ele consegue fazer isso num filme sobre a crise de 2008, a crise de 2008, e faz um filme maravilhoso, eu adoro A Grande Aposta. Eu não cheguei a ver o Vice, mas eu vi muita gente falando mal, então não sei como é que ele vem. E pelo que eu vi, alguns comentários, alguns votantes da academia, não tava tão bom, eu acho que não dá pra ele, mas eu acho que o Adam McKay, quando ele trabalha geralmente pra edição mais dinâmica, não sei. O que é que ele fez no Vice, se ele será contra um disso, não sei. E também não sei quem é o meu favorito da categoria.
Pra mim,
se me permitir chutar, eu digo que é a favorita, assim, favoritismo, e Vice tem que ser um.
Parabéns!
Podia ter um prêmio em segundo lugar.
Primeiro em segundo lugar, tipo, faz, ganha todos. Mas eu votaria em Infiltrado na Clã. Acho que...
Eu não voto, Vinícius, votaria.
Porque infelizmente eu não tenho poder de voto na academia.
Por que você tá contabilizando o voto aqui?
Na nossa aqui.
Aqui na nossa academia eu voto.
Eu não voto.
Eu vou fazer o que? Eu voto em Infiltrado na Clã. Vanessa.
Também Infiltrado na
Clã. Eu vou dar favorita.
Eu vou dar favorita, porque favorita é meu favorito.
Eu gosto da vontade da favorita.
Mas assim, Infiltrado na Clã é um bom filme, tipo, se
tem
ganhar,
muito ritmo, acho que merece uma vontade. Eu vou estar
e ele dá a
camisa. Eu aqui agora.
Essa é meu filme, Infiltrado na Clã é mais.
Eu vou dar Infiltrado na Clã. Respeita.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Tem condição?
Não.
Posso citar aqui a Quiet Place, que eu acho
acabou o tempo, o outro original.
Não, a Quiet Place merece, realmente, não, pra mim é um
filme... É um filme lindo, né?
É. Não, mas é um filme de...
O filme foi feito pra ganhar esse prêmio.
Então, mas eu tô muito triste por falar, porque não ganhou mais indicações, eu acho que merecia. E a Emily Blunt merecia por...
Ele tem mensagem também?
Não sei,
ele é mensagem
também. A Emily Blunt, assim, que o pessoal tava cortando ela por...
Não,
isso, você tem o Mary Fox. Pra mim, ela tá muito melhor que a
também é muito difícil, né?
Ela não gostou da Mary Fox.
Eu não gostei da Mary Fox. Eu vou defender,
não, mas ela não gostou da Mary Fox. A Mary Fox é ruim, mas
ela é a Quiet Place, tá?
É tipo, pra mim, é tipo o básico do Ben Affleck. Eu acho melhor, pra mim é um filme que é eu gosto
de Batman. Original, e aí? Pra mim ele é um bom. Ele é um bom Bruce Wayne e um Batman ruim. É tipo a inversão do Christian Bale. Mas isso aí a gente discute outro dia. Roteiro original é o pessoal que tira a ideiazinha da própria cabeça, ou do próprio cu, quando o filme é uma merda, e resolve.
Ah, não. Pra você ver como foi ruim.
Diga aí, tipo, não, vou fazer um roteiro original da vida de uma pessoa. Caralho.
Original.
É original?
Não.
Então, você disse que ele mudou a data do Rock in Rio.
É bem original.
A coisa da Ives, então assim, é original.
Mas eu acho o seguinte, não foi a intenção dele mudar. Ele mudou porque ele não sabia.
Uma pergunta, como é sobre a vida de quem?
Roma é sobre a vida de
uma pessoa, não.
É uma pessoa.
Então pega um roteiro e faz um sobre a vida da pessoa.
Uma pessoa que já viveu, cara.
Você não falou isso?
Corta, Marcelo. E aí, assim, os indicados da roteiro original são, mais uma vez, A Favorita. Eu não aguento mais falar o nome de indicação da coisa. Pô.
O filme é bom, merece.
No Coração da Escuridão.
Fala sobre ele com você.
Green Book, O Guia. Essa é uma bizarra, mas tudo bem.
Brasil, né?
Roma e Vice. Fala sobre o Coração da Escolinha.
Então, no Coração da Escolinha é um filme que ele está sendo considerado um dos maiores novatos do ano. É um filme escrito, pelo Paul Schrader, a gente tá falando de um dos maiores roteiristas da história do cinema americano. É o cara que escreveu Taxi Driver, atualmente. E trabalhou muito com os Scorsese e também dirigiu filmes próprios. E eu acho que talvez role, não sei. Por ele não estar em outras categorias, talvez não acabe rolando, mas talvez querer compensar isso.
Eu acho que não vai rolar.
Ele é um filme que ele é muito elogiado pelo roteiro. É um filme que está sendo. A internet está chorando pelo ter sido esnobado. E tem entrado no Boa na Fora, por exemplo. E a atuação massa do Ethan Hawke. Eu não sei, eu votaria dele. Eu gosto do roteiro de Roma. Meu favorito é o roteiro. Agora, Green Book.
Então, novamente o Buda é favorita, é um roteiro muito bom, muito consistente e de certa forma até permite que as próprias defesas tenham momentos.
Eu vou concordar com o Mike, faço
raro. O Green Book, para mim o problema do Green Book é justamente o roteiro do Green Book. Então, sabe, é o roteiro, ele é escrito por esse cara, pelo que você sabe, mas tem esse cara com uma menina que vale longa, que é o filho do protagonista do Green Book, do Tony Lee. E pra mim é basicamente a história que ele escreveu pra dizer que o pai dele é racista ou não é racista.
E é isso pra mim o filme. Não só não é racista, como é um herói.
Exato, ele salvou o cara dele ali.
Eu não sou racista, eu salvei o cara dele.
Eu salvei pra mim é um filme problemático de roteiro.
Então, esse pra mim seria o filme que poderia ter sido banido do Oscar por causa dessa problemática.
E é um filme ele tem. Talvez ele, o pessoal do Oscar que vota, ele também leva em conta essas questões.
Um branco, né?
Não, mas leva muito em questão das polêmicas. E eu nem falo que ele está envolvido na polêmica do tweet que ele fez concordando com o Trump e falando que os muçulmanos comemoraram o 11 de setembro. Claro que ele já pagou o tweet, mas enfim, né? Internet está aí para sempre.
Print está aí para ir.
Aí estão cobrando, acho que talvez seja a salvação de Green Book, não ganha nada. Se quiser certo.
Eu não vi Green Book justamente porque o Rotson falou que o filme era muito ruim. E bem com branco.
É, o filme é ok como filme, é razoável, mas eu não acho que. Mas é muito problemático, que acaba boicotando.
Essa vez que o Maquia é inútil.
Mas também não é um filme maravilhoso, não, como é um filme
que. Eu preciso de rochar, já que o Maquia é inútil. Decidi ele fazer a falta alguma coisa pra ele. Até eu poder fazer isso. Vanessa.
Bom, eu acho que quem vai ganhar é a favorita. Aliás, se não me engano, eu o Baco também de roteiro original. Também tem diálogos fodas. Mas, assim, o que eu daria, na minha opinião, seria First Performance também. Que é.
Pra você não pedir desculpa.
Mas tá bom, mas não é.
Porra! Tá uma cena de A Favorita que eu acho sensacional. Tipo, é quando a Emma... Eu ia falar Watson.
Isso mesmo.
Eu ia falar Watson, depois eu ia falar Howard.
Errou. Acertou no erro e errou no acerto.
Enfim, a Emma Stone, uma cena que eu acho muito foda, é quando ela tá tramando como ganhar a confiança da rainha enquanto bate punheta pro cara.
É, ela tá delícia,
meu Deus, essa cena ficou sensacional. Ela tá tipo nem aí, ela manda o cara deitar,
só ela bateu
o
cara. Né?
Fica batendo tão dando foda, não é foda.
Já acabou.
Aí pronto, ela tá lá batendo punheta e tramando como vai ganhar a confiança da rainha e fazendo a vida.
Nossa, você repetiu a palavra punheta muito cedo.
Sim, realmente, né? Porque ninguém sabe o que é punheta.
Não sei, vai que tem crianças ouvindo esse programa.
Tu pode tirar.
Chegar assim.
Mãe, o que é punheta?
Vai dar um probleminha aí. Ainda bem que foi você que disse. Mas
é aqui. Também só pra gente falar outra coisa. O Mac já cortou o pessoal quantas vezes vai ter nesse programa já patrocinado pela Tamancinha.
Empatou e a gente vai deixar.
Empatou.
A favorita, pronto.
Foi três a favorita.
Ela votou também.
Não, eu disse que vai ganhar a favorita, mas sim, eu dava
quatro. Ah,
tá. Ah, então eu vou ganhar a favorita mesmo, não lembro.
Unanimidade.
Eu falei que meu coração, mas quem vai ganhar a favorita?
Meu caso.
Pronto. Unanimidade. E aí, nem só de roteiros originais vive a premiação do Oscar. Tem também a galera que copia do amiguinho e faz um filme. Nada se cria, tudo se copia. Já dizia o filósofo. E indicados a roteiro adaptado estão Infiltrado na Clã, A Balada de Buster Scruggs, Poderia Me Perdoar, Se a Rua Bill Falar e Nasce Uma Estrela.
Aí temos os irmãos Coen, duas grandes cabeças de cinema concorrendo pela Netflix. Eu acho, eu, meu coração daria pra eles, acho que é um filme que ganhou o prêmio de roteiro de Veneza. Eu, é um filme que eles pegam seis, fazem com seis pontos. São diferentes, mas eles conseguem dar uma unidade pra aquilo, sabe? Eu acho muito bacana pra você definir os aspectos de trama e consegue amarrar isso tudo. E basicamente seis pontos resumindo os mitos do faroeste desconstruindo, todo o mito da salvação de última hora, quando você tá sendo enforcado, da corrida pelo ouro, da última bala, exata, outro lado dos casais. Sim, mas voltando, eu acho que pra mim esse é o favorito no coração, mas como ele não tá muito bem indicado nas categorias, talvez não rola. Talvez rola, quem sabe. Mas acho que vai dar Infiltrado na Clã.
Eu acho que vai dar Infiltrado na Clã, mas eu particularmente gosto muito do roteiro de Nasce Uma Estrela. Foi um filme que eu gostei bastante. Eu acho que assim, é um filme meio batido, que é já a quarta versão. E antes de ir ao cinema eu vi as versões e foi a versão que mais me agradou. Eu acho que a construção da relação entre os dois e da desconstrução que acaba com o final trágico, que eu não vou dizer o que é, acaba...
O cachorro deles morre.
É verdade, o cachorro morre enforcado no... na lâmpada. Mas aí, assim, eu acho que é bastante, bastante interessante o modo como ele é construído. E... Especialmente porque assim, há uma variação muito grande de locais de cena e de locações. Por exemplo, vai falar sobre a carreira dela, vai lá mostrar a carreira dela, mostra a relação familiar dos dois, mostra a relação de carreira dos dois, mostra a relação de carreira independente. Eu acho que é bem variado, mas apesar disso, eu acredito que vai dar o resultado na conta.
Antes de ver na Twitter, eu fui ver a versão com a Barbara Streisand, e pra mim não é ruim. Só não é bom,
porque é meiota.
É, Bárbara assim de Bárbara.
Esse é realmente que fica
assim, né? Aí, enfim, eu realmente não gostei muito da Bárbara, então tava meio que expectativa meio baixa da Gaga. Não aumentou muito depois que eu assisti, sabe? Aí eu resolvi baixar o da Jude, tá lá baixado, um dia eu vou.
De quem?
Jude Carlin.
Jude. Brother Garland. Tipo um brodão, tá ligado?
Mas assim, uma coisa que me incomoda um pouco no roteiro de Nasce Uma Estrela é que eu senti isso, não sei se vocês sentiram também, mas que conta muito da história dele, chega assim, no final vai muito pra ele e menos pra ela. Mas... E assim, distorce um pouco até do nome do filme, porque é Nasce Uma Estrela, então eu queria ver mais.
Mas uma estrela é feminino, né, moleque? Não tem como Nasce Uma Estrela.
Então, mas ele já é uma estrela, então né, não tem como...
Mais ou menos, né? Ele é um cantor decadente.
Sim, mas ele já é uma estrela. Pra ele ser decadente, tem que ter...
Então, mas pra mim, o filme sempre deixa muito claro que a gente fala sobre ele, então...
Não me incomoda. Pronto, o da Bárbara também.
Realmente, dependendo da interpretação de Nasce Uma Estrela, você pode entender que o título pode ser sobre ele. Não vou explicar mais porque pode ser spoiler, mas você pode tomar essa
interpretação. Nossa, Vitor!
Esse tu viu, Vitor?
Ele viu, não com você?
Eu estava com você no cinema, cara.
Mas as pessoas da audiência não sabem que você viu e nem que você estava comigo.
Esse aí eu vi.
E assim, você deu spoiler, de um jeito ou
de outro.
Eu
não assisti, não sei o que ele falou.
Twinkle,
mas, sei lá, eu acho que fica muito nele. Eu acho que o título, por exemplo, da expressão de que alguém que era anônimo, tá sujo e tal. E assim, é uma coisa que teve no da Bárbara e teve nesse da que é, então, pra mim, o roteiro falha nisso. Não é ruim, não é por causa disso que o filme se torna ruim. Um dos dois é ruim.
Mas o filme é ruim, né?
O da Bárbara, não é que é ruim, eu não quero falar mal dela.
É ruim, né? É ruim.
Quero falar mal dela.
É ruim, é ruim.
O da Gaga é bom ou ruim?
É bom.
É um bom filme. É um bom filme. É bom.
Foi as pessoas que desidrataram no cinema.
Mas sei lá, eu te daria algumas cenas ali do da Gaga.
Ah, eu lembro da Renault minha sessão. Só escutava os pingados.
Só os viadinhos. Só os viadinhos chorando.
Estávamos eu, Vitor e mais três pessoas do Caixa de Brita. Assim, as outras três pessoas, duas delas não conseguiam falar quando o filme acabou.
Cita onde?
Não vou citar todos.
Clive.
Iris e Diego. Eles não conseguiam
falar também, né?
Eles estava chorando no pacto.
Mas ele ainda conseguia falar. Diego e Iris não conseguiam falar quando.
Minha gente, eu sou...
Diego é o corno que do Santa Cruz foi traído e Clive é o amigo do corno, o namorado do corno. É isso.
Que isso? Que absurdo, gratuito.
Eu devo ser muito mais com o coração de pedra porque eu não chorei nem um pouco.
Eu.
Eu também não.
Mas, tipo, é uma história que eu...
E você, você chorou?
Eu desatenerei.
É aqui, eu acho que eu, como meio que já sabia pra...
Eu queria
ser sensível. Sensível, né?
Como eu mais ou menos já sabia pra onde eu fui, então meio que... Ah, já sabia o que vai acontecer com
então... Mas assim, aquela cena no final, quando ela tá cantando, tipo, ela cantar um minuto e meio da música toda, você tá, ah, ok, tá legal aqui, tá, tipo, ela cantando bem, boa voz. Aí corta pro Bradley, no caso, do personagem dele, cantando no piano, né? E você vê a mensagem que fala, ali é um gatilho da porra.
E ele já com o problema de não estar ouvindo.
Tal qual, quem é que tem problema, né, do
hoje de... O Brandon. Agora sim, na cena final, das duas cantando, eu preferia a da Bárbara.
Tá bom, Bárbara
não é
melhor que
o tá nem...
Não, mas...
Ela nem é viva,
não,
brincadeira.
Ela é viva pra caralho, irmão.
Mas também tem, ó, tem o Se a Rua B falado que era luz favoritíssima lógica e acabou também sendo mais um dos novados, né, da sua. Poderia entrar no
lugar. Poderia me perder.
Não falei isso não. Falei do Se a Rua B falado.
Poderia me
perder
também.
Eu vou concordar com
você. Eu não posso falar porque eu não vejo.
Também não cheguei a ver, mas foi do Barry Jenkins, é o cara que venceu essa filme White, aquele
Senado Oscar. A luz do Oscar.
Caralho, Moonlight é muito lindo.
Eu adoro Moonlight. Deve ser um filme lindo também, Robin. Não consegui ver ainda.
O Oscar dos idosos, que não pode deixar idoso empolgado e entregar prêmio. Dá nisso.
Não cheguei a ver o Poder de Fez, mas enfim, acho que pra mim é infiltrado também.
Pra mim também.
Então,
acho
que é
a favorita, não é daqui. Não. A favorita tá em original e adaptada.
Não tem como.
Não é outro.
Você já viu um filme que não está capacitado para combinar o Oscar.
E aí agora a gente começa para as categorias individuais, que é de performances individuais. A primeira delas é a de ator coadjuvante. O primeiro deles é o Alan Driver, por Adam Driver, obrigado, né, por Infiltrado na Clã. Tem o Mahershala Ali, de Green Book, o guia. Tem o Richard E. Grant, de Você Pode Me Perdoar. Tem o Sam Elliott, de Nasce Uma Estrela, e o Sam Rockwell por Vice.
Essa aí, sinceramente, eu acho que era mais chorada, apesar de odiar o filme, mas eu tô vendo esse cara ganhando mais coisa. Acho que ele tá até bem no filme, sabe? Acho que o problema do filme não é ele. Agora, Sam Rockwell é o último vencedor. Venceu.
Rapidinho que a gente achou um erro aqui.
Ok.
O filme se chama Você Pode
Me
Perdoar,
viu, Marcelo?
Ou o filme se chama Poderia Me Perdoar, no ou meu... são dois filmes diferentes.
No meu tá Poderia Me Perdoar.
Aqui no G1 tem os dois.
Então é o
meu filme.
É aqui, ó.
É o mesmo filme.
É o mesmo filme.
Poderia Me Perdoar.
Você perdoar.
Alguém
perdoa alguém.
Alguém me perdoa aí.
Alguém não perdoa. Alguém perdoa se puder perdoar.
É.
Mas deve perdoar porque ele vem e acaba com um final feliz. Nem sempre.
É uma cinebiografia, mas eu vi tá falando bem, mas sinceramente não sei se ficar, desculpa, gente. Mas enfim, tem um...
Não é só você, cara.
Tem um normal, qualquer outro vencedor, venceu pelo maravilhoso 3 anos para sempre. Maravilhoso, adoro ser.
Oh, maravilhoso.
Mas esse ano...
Eu acho meio melhor, cara.
Eu adoro ser. Mas sinceramente...
Tem vários erros, né?
Já falei que
tem. Tem.
Mas isso é essa discussão foi boa. Essa discussão foi ano passado.
Sim.
Tá?
Você tá passando o pano. Tá passando o pano. O filme tem erro sim.
Tu matou a Barbra Streisand, mano.
Quem matou foi ele?
É, então você tá com razão.
Mas enfim, tem o Sam Rockwell que já venceu ano passado. Sam Elliott também. Opa, deixa eu parar de bater e falar que o Sam Rockwell venceu ano passado. O Sam Elliott, pra mim, é, talvez seja um forte nome. Richard E. Grant, talvez. Tá bem falado, mas... Liga até com vocês no filme, tá realmente muito boa, mas... A Dan Driver, pra mim, acho... Eu gostei do filme, mas eu acho... Que são personagens que exigiam muito deles, não, sabe?
Eu particularmente acho que vai ser o único Oscar de Nação, que é o único Oscar, o único de performance individual de Nação Estrela, que foi indicado pra melhor de também, mas eu acho que o Sam Elliott ganha, porque a construção da relação entre os irmãos Main é muito forte, é uma coisa que tem tensionamentos, é uma relação de amor, que tem muitas tensões e é muito interessante como isso constrói a como é construído dentro da história. E aí eu acho que ele corre por fora, mas é um cara que tem bastante chance de vencer. Vanessa, só pra fazer trairagem, porque eu não consegui falar.
Ok, peraí.
Eu?
Ah, vai lá, vai.
Já vai interromper de novo.
Eu ia falar justamente pra tem tempo pra se recuperar. Não,
aqui, aqui é na fuleiragem.
Enfim, eu acho particularmente que vai ficar entre o Mahershala e o
Mahershala.
Foi o que eu disse. E o Richard e o Brand, porque, no caso, esses são os dois últimos, os dois, assim, ultimamente os homens, né, que estão dominando aí a, que o pessoal tá falando sobre o Oscar. É, eu gosto muito da atuação do Ali no, nesse, no Reboot, porque é um personagem, assim, que tá no detalhe. Ele é, os maneirismos que ele faz com as mãos, assim, é um papel mais emotivo. E ele como um personagem foi muito bem falado para fazer esse papel. Eu também particularmente não gosto muito da temática do filme, da narrativa do como o filme se desenrola. Mas eu daria para ele o Oscar, mas também acho que o Richard Grant também fez uma ótima performance em Poderia Me Perdoar. Ele no caso faz um personagem homossexual e ele é o amigo da personagem principal. Esse filme ele é baseado no livro da Lee Israel, que ela é uma autora de livros que a partir do momento que ela vai ficando mais velha, ela acaba perdendo a notoriedade que ela tinha no mundo dos livros, né, dos autores e tal. E ela se vê no momento da vida dela em que ela não sabe mais o que fazer para sobreviver ou para ganhar a vida. E ela começa a forjar cartas pessoais de autores renomados. Então ela começa a vender essas cartas falsificadas até que chega o ponto máximo do filme, que eu não vou falar. Mas no caso, ela tem ajuda nessa empreitada do personagem do Richard. E é uma atuação, assim, não deixa de estar um pouco no lugar comum do personagem na vida real em si. Ele traz muito da personalidade dele no filme, você é muito acentuado, você pode ver. Mas não é algo que força, sabe, algo que é natural, algo que combina com a atmosfera do filme. Eu gostei muito de como ele tratou esse personagem. E pra mim é entre ele e o Alice, nessa categoria.
Tudo que eu vi, o
Infiltrado na Cama.
Não
tem indicado.
Não. O Infiltrado na Cama, qual é o nome dele?
Adam Driver.
Pronto, eu não daria pra ele, porque eu acho que o personagem dele depende muito do outro personagem.
Eu daria
pra ele. Bateu uma vibe de quinta série aqui na mesa agora.
Não, mas assim, eu daria pra ele. Nesse sentido eu daria pra ele.
Menino, você respeita, que absurdo. Um conde destruado.
É mesmo.
É, o conde ele tá contestando aqui.
Daria não. É, eu acho que o personagem dele depende muito do outro, assim, em nenhum momento. Pelo menos eu não senti em nenhum momento que ele se destacou muito, assim. Depende muito do protagonista.
Quando ele fala sobre a
dívida
dos
dias naquele
momento,
acho
que ali realmente ele
foi bem. Sim,
não é
só suficiente,
mas eu fiquei até lá falando
também.
É, o
Dinastia
Estrela, eu faço nas minhas palavras do Adiago, acho que o grande concorrente ali. Agora, isso assim, é um desejo meu, assim, eu acho que eu indicaria o Michael B. Jordan, que pra mim ele é o grande destaque de Pantera Negra.
Poderia estar aí fácil.
Ele poderia estar fácil assim, e ganhar. Sim. Eu acho que assim, Pantera Negra ele até brilha muito mais do que o protagonista. Muito mais do que o protagonista. Porque ele é aquele vilão que todo mundo que assistiu no cinema ficou com o personagem dele. Então pra mim eu até achei estranho assim, ele não ter ido.
Acho que era porque já tinha indicação de imagem, então chega assim. Vamos dar uma dividida aqui.
Não vai tomar uma palavra toda não.
Tem assim, porra, filme de super-herói que faz indicação assim, é foda.
Filme da Bíblia. A coisa que eu fiquei seguro aí já tava. Então, pra mim o vencedor é o Mahershala.
Eu não digo o outro então.
O Mahershala.
Mahershala.
Vou no Sam, porque eu não vi Green Book.
E eu também vou no Sam Elliott, então empatou mais um. Vocês
sabem que não pode empatar, né? Não vai ter, acho que assim, eles vão passar pela metade da metade pra cada um.
Então, rola,
sim, rola, né?
Raramente.
Rola fazer um acordo, sabe? Não precisa de um favor.
Mas se você perder o início da gravação, a gente vai fazer uma enquetinha no Twitter e a galera vai decidir.
Eu acho.
Os nossos 3,14 ouvintes.
Inclusive, acho que foram 6 meses. Eles ressuscitaram 3 vezes. Aham. De 91 anos, eu acho que foram 3 vezes.
E aí,
quatro.
Algum? Inclusive, eu acho que no ano que entregaram errado, deviam ter dado um empate, porque porra assim, entrego, desculpa, li errado, devolve aqui, é complicado.
É, deveria
ter feito empate.
É tipo a faixa do mesmo universo?
É bem por aí.
É, mas é.
Mas aí assim, Já que falamos dos atores, agora vamos falar das atrizes. E esse ano tem um fato muito curioso na eleição de melhor atriz coadjuvante, que tem duas do mesmo filme concorrendo.
Minha torcida vai...
Minha torcida, né?
É porque, enfim, eu acho que as duas são muito boas e como eu disse anteriormente, pra mim, as três contando com a protagonista, né, como, elas são muito equilibradas, muito, muito equilibradas mesmo, eu fico muito na dúvida. Como a Emma já ganhou, eu dou pra Rachel.
Emma, cada um se tolera.
Eu dou pra Rachel, assim, não tem nada de consolação. Não é consolação por você não ter nada. Sua atuação foi boa.
Então, é
muito boa.
Foi o que pareceu.
Eu dou pra Rachel, sem dúvida.
Não, mas eu dou pra Rachel, assim. Porque a Emma já tem, então assim, não é tipo, vamos deixar você assim.
É, tá passando Big Brother.
É, como a Emma já foi, como a Emma já foi líder, né? Aí. Proximidade, pô.
Eu também dava pra Rachel Weiss, né? Ela tá maravilhosa.
É uma dúvida que eu sempre tive, né? Fez ou vai?
Faz o que tu quiser.
É igual da Cairoso. Eu não sei o nome da cara.
É Sasha.
Eu falei Star Wars.
Ninguém premia ela pra...
É irlandês.
Constrangimento.
Assim, quem é que consegue falar ela em inglês por sotaque irlandês? Ninguém consegue.
Irlandês.
Pequena parte da
população. Adivinha só, os irlandeses quando chegam em outro lugar começam a falar de você. É só ver o Colin Farrell como é que fala.
Isso chama atuação.
Não, ele falando, tipo, normalmente...
Eu nem sei falar inglês.
Caralho, diminuiu a zero, então. Que parece um americano falando.
Puxa, não é falei, deixa eu ver. Regina King, Manu da Via. Regina King. Regina King tá tendo... Ela ganhou o Globo de Ouro, não foi? O negócio da Globo de Ouro não é minha piada, então não conta, mas...
Teve...
Achei o
princípio.
Eu acho que foi por achar
mesmo,
que é
a piada. A Amy Adams, ali que tá concorrendo, né?
Mais uma vez. Vai.
Por
vai. Mais uma vez. A Amy Adams é aquela...
Vai bater na trave de novo.
É.
Nem na trave, acho que...
Eu vi algumas pessoas botando ela como favorita.
Não vai dar.
Coitada,
bicho. O ano, né? Daquele ano que ela foi por dois filmes. Que era A Chegada e A Mais Noturno. Caralho, ela poderia ganhar muito por A Chegada.
Muito bom, bicho.
Ela poderia ganhar muito por mais outras, ela poderia ganhar muito por A Chegada.
Mas eu daria por A Chegada.
Mas ela dançou do mesmo jeito.
E pior que a bichinha foi pro... Fez uma série de TV na HBO pra tentar ganhar o Emmy, né?
E perdeu o Emmy.
Marina Taveira foi uma surpresa nessa categoria de Roma, a gente não sabia quem ia ser. Tinha essas indicações mais individuais de atuação em Roma. Rolou Marina Taveira, corre bem por fora, mas ela tá bem boa. Ela faz lá a mãe da família, que ninguém sabe o nome, tá bem, mas não lembrando. Mas essa da Rachel Weisz.
Eu acho que dá uma Rachel Weisz também. Trilha sonora. Trilha sonora tem...
Por que você é Pantera Negra?
Não vai ter.
Pronto,
Pantera Negra, Se a Rua Bill Falasse, O Retorno de Mary Poppins, Infiltrado na Clã e Ilha do Cachorro. Desses cinco, apenas um é musical. E eu acho que não ganha.
Não ganha.
Que é O Retorno de Mary Poppins.
Mas também não ganha. Apesar de não sei, tava bem... Valente pra galera de premiação, tava bem.
Eu acho a trilha de Pantera Negra interessante, mas eu também acho que não ganha.
Eu gosto da trilha de Infiltrado na Clã.
Sim.
A guitarrinha é muito linda, mas... Não sei, sinceramente. A gente tem... E esse cachorro com D4, é um grande vencedor de Oscar de direção na hora. Já venceu com trabalhando com a Isana, com o Dona Tempo da Festa. Essa é a categoria que eu não sei nem que votar, sinceramente.
O resultado do Grammy influencia um pouco no... Porque por lá, Black Panther não foi o que se esperava, pô. Então...
Eu não acho, sinceramente, apesar de ser muito... Que o amado, eu não acho a trilha sonora do Pantera Negra...
Ah, agora você não acha com o amar tudo isso. Você só acha quando é contra
ele. Quando é, quando ele merece. Mas eu gosto, não acho uma merda não. Quando acaba, hoje tá merda, mas eu gosto, mas...
Bom, sei. Eu particularmente, das 5 opções, eu votaria no Infiltrado na Conta.
Eu também.
Infiltrado na
Conta. E aí, assim, fica o meu registro que eu acho que caberia o Nação Estrela e podia ganhar se tivesse aí. Como não tá, então vai de Infiltrados.
Tu vai demonstrar que Infiltrados.
Exatamente. Agora a gente vai para as partes que realmente importam, né? A gente falou de muita coisa, mas foda-se. O que realmente importa é ator, atriz, diretor e melhor filme.
É isso mesmo. Eles passaram aqui uma hora e meia só os nomes pra de vocês.
Na verdade não, nem tem tanta zoeira assim. Olha só. Bom, candidatos a diretor. Temos o Spike Lee, por Infiltrado na Clã. Eu não lembro se ele já foi indicado alguma vez. Temos o Yorgos Lanthimos, por A Favorita. Alfonso Cuarón, por Roma. Adam McKay, de Vice. E Pavel...
Pavlikov,
por Guerra Fria. Bom candidato.
Bom candidato. Eu acho que a disputa entre Spike Lee e Alfonso
Cuarón. Eu acho que vai dar Cuarón.
Acho que segundo o Oscar do Cuarón, provavelmente, então. Direção, ganha por gravidade, a apresentação. Isso aí também o Spike Lee, por nunca ter...
Essa
pessoa que
é uma referência. Exato,
Spike Lee é uma referência do cinema americano. Chega muito forte com o Infiltrado na Clã. Eu acho que esse ano...
Venceu o Cannes, como diz.
Se não for esse ano, vai ser, vai, pode ser que ele vire uma AMA. Uma AMA.
Ganhou o melhor diretor de Cannes, o maior diretor de cinema do mundo. Não sei, dá o... Pode fazer a grada também o grego, o Yorgos Lanthimos, pela Favorita, que é a direção também. Tá todo mundo muito bem. Quer dizer, não sei mais se eu não vi mais. Mas eu acredito que... Fica entre Roma e Infiltrado na Clã.
Por ter gostado mais de Infiltrado na Clã, eu iria com o Spike Lee.
Eu dou Spike Lee também. Eu não vi Roma, mas acho que pelo que eu andei lendo, vai dar Cuarón. Mas eu daria para o Spike Lee.
Pra mim eu também daria para o Cuarón. Mas eu também não.
Mas eu
a
só
única.
Você.
Eu daria para o Cuarón.
Daria, aliás.
Nossa. Não, não nesse sentido. É porque ela...
Anos. Sei lá, acho que ele tinha que chegar aqui primeiro nos 70 para você começar a cogitar.
Caralho. Se ele ganhar o Oscar.
Ah, aí tudo bem.
Ele já tem.
Tem a...
Sim, tem a gravidade.
Se ele ganhar o segundo, né? Talvez.
Bom. Então deu Spike Lee para diretor. Agora chegamos ao prêmio de melhor atriz. Entre as indicadas temos a Glenn Close, por A Esposa, e a Alyssa Aparicio, por Roma, Olivia Colman, por A Favorita, Melissa McCarthy, por Poderia Me Perdoar, e Lady Gaga.
Por quê?
Na sua esposa.
Tem que falar, né? Só queria dizer uma coisa, eu acho muito errado, na minha opinião, quem já se refere na favorita aí é a Claudia Raia.
Pra mim era a Patrícia Pilar.
Deixa que
o nome dela. É tipo a piadinha da novela de novo?
É.
Tá legal.
Deve ser que a Patrícia Pilar tá fazendo uma primeira aí,
não sei.
Tu
saberia, né?
Eu
vou
fazer
mais
duas
dessas
duas pra falar o que é a verdade.
A Patrícia Pilar já teve um filme de cada hora.
É, a
Patrícia
Pilar
já teve um filme de cada
hora.
Eu daria.
Não é possível, eu não vou fazer isso logo, por exemplo.
Eu acho que vai dar com Glenn Close, a atuação dela é ótima, porque ela interpreta uma coisa assim, bem afetada, uma coisa. Pra mim é meio que já dela, assim.
Arrastou todos os prêmios da temporada antes do Oscar.
Teve um que ela dividiu com a Gaga.
Ela crítica. É que tá, dividiu, mas ganhou também, né?
Pronto.
Pra mim esse é o prêmio mais fácil.
Mas olha, a Coma ganhou bastante.
A Coma também tá... A Coma ganhou Basta e ganhou Globo de Ouro.
Mas
ganhou
a piada, tá bom? E o mesmo prêmio que ela ganhou,
não é como Globo de Ouro. Ganhou uma por situação de drama e uma comédia, que eu realmente não consigo entender como
é uma comédia.
Não consigo entender.
Tem seus momentos.
E a Alyssa, eu não vi, mas assim, eu tava lendo que ela... Que tem várias atrizes mexicanas fazendo um abaixo-assinado contra ela, o Dato, assim, porque ela é indígena e tal. Assim,
é um recado.
O racismo ali nesse setor assim, do México, do entretenimento é enorme, a ponto deles pegarem atrizes argentinas e uruguaias, que são mais novas. Então assim, eu acho que ela não ganha, mas eu gostaria que ela ganhasse só pra ela chegar com o Oscar e se pegar na cara das outras.
E primeiro papel, né?
Primeiro papel, a história dela é muito interessante, quer dizer. Agora eu tô com medo de ter lido errado e... Uhum. Mas pelo que eu li, se vocês verifiquem aí, a história dela é o seguinte... O Cuarón tá fazendo os testes pra escolher a protagonista do Roma. E quem queria fazer alguém, era um aldeia, né? Era um vilarejo bem pequeno.
Aí a irmã da Yalitza queria saber como era a audiência, uma locução, uma dita, uma locução pra um teste mesmo, eu queria saber como é essa funciona, pra uma coisa nova ali na área, né? Só que a irmã da Yalitza ficou doente e pediu pra Yalitza ir lá no lugar só pra descrever pra ela como é que seria esse teste, como é que funciona esse teste, como é essa experiência. E aí a Yalitza foi só pra saciar essa curiosidade da irmã e aí ganhou concorrendo ao Oscar. E pra mim, eu se fosse no coração, eu votaria nela. Se eu fosse, eu votaria. Vai dar Glenn Close, pra mim é o, também é um dos mais certos, mas eu votaria na Elisa.
Eu votaria na Glenn Close, porque...
É, o filme é ela.
Ela é o filme, e assim, mas... se o filme tem uma indicação, é por causa dela, então não tem como dizer que... não tem como não dar esse filme pra ela, especialmente pela história.
Que mas, a mas já falou, puxando né? Por isso, eu acho também que Jonathan Pryce, que faz a esposa dela, também deveria estar. Que ele tava também outro monstrinho no filme.
Eu acho que seria.
Eu não sei porque ele não foi indicado.
Posso falar aqui a pouco essa parte dele?
Não, que eu tô falando da
indicação dele. Mas eu acho que ele tá bem com a
pode ser, não, pode ser.
É, a Gaga, assim, só fazendo ali. Então, quem assistiu American Horror Story Hotel e depois assistiu Nasce Uma Estrela percebe um evolução muito grande da Gaga, assim, né? Porque American Horror Story Hotel tava pior do que péssimo.
Não.
Ganhou o M. Ganhou o M. Não, foi um Globo de Ouro.
Foi um
Globo de Ouro. Ah, é, pois é, e assim, ela tava extremamente mecânica, ruim pra caralho. E... então ela em Nasce Uma Estrela tava muito, muito, muito melhor. Mas assim, quando eu vi um pouco depois, assim, né? Eu frequento aí fóruns da internet. Com muitos viados, e ficavam, ah, Gaga, a melhor atriz, a presa da década, que não sei o que é, tava esperando algo bem. Aí quando eu vi, é.
Que década.
Pois é, eu falei, é, viado sendo viado.
Homofobia.
É aquela história, quando.
Enfim, só pra deixar claro, eu também sou viado.
Quando ele não é bissexual.
Quando eu escrevi, quando eu escrevi sobre o filme, pro blog do Caixa de Brito, inclusive, eu achava realmente que ela merecia indicação, mas esse merecer indicação e ganhar, aí já
são outros 500. Merecia, ela merecia. Eu trocaria. Tá aqui,
Tony Colette.
Não, Tony não. Eu botaria a...
Tony Colette.
Mas não, eu botaria a menina do A Quiet Place, por A Quiet Place, esqueci o nome dela, não era?
Emily Blunt.
E assim, no showzinho que eu queria ver um pouco das premiações.
É aquele Nightly.
Primeira
Night. Ah, isso também que é a pra caramba.
Não, mas vocês assistiram o colégio?
Não.
Então pronto.
Eu vou dar a Paulo Gustavo por todas as minhas.
Mas aí assim, a gente também pode destacar a Melissa McCarthy, que tá sendo indicada, que é uma atriz de comédia e está sendo indicada ao Oscar pela primeira vez fazendo um drama, que é o Poderia Me Perdoar, mas que não tem chance.
Vou abrir um ponto que ela entra na lista, da uma seleta lista de pessoas que concorreram mesmo na Oscar por Coelho de Ouro, que é o prêmio dos piores cinema. Ela está concorrendo por um filme, eu esqueci agora o nome, mas é um filme basicamente de crime com os Muppets. Muppets não, mas com aqueles bonequinhos, aqueles fantoches, é um... Enfim, o filme está correndo com o pior filme no Trânsito de Ouro, e ela está correndo com o pior atriz no Trânsito de Ouro, e ao mesmo tempo ela concorre com...
Se ela ganhar, será que ela vai receber? Porque tem uma resenha assim,
a galera que vai, tem a galera que não vai, não sei. Ela do jeito que ela é, ela falou, talvez ela...
Eu acho que ela vá, mas é aquela.
Se ela ganhar no Oscar, ela ia, só fazer
não. Mas uma coisa, eu acho que a gente pode sem dúvida dizer que a Melissa McCarthy é hoje a melhor pior atriz.
Ainda não.
Só pra ganhar um dois.
Só pra publicar os dois, ela já é a melhor pior.
Bom, então fechamos com Glenn Close como melhor atriz.
Mas como uma aposta com o quê?
Como uma aposta, não falei. Ninguém negou aqui.
Não, só pra deixar claro, assim, a gente tá botando o Glenn, mas...
Qualquer indicada merece menos a Gaga.
Não sei, eu não vi o...
É.
Eu
não sei.
Comparando a Gaga,
né? Chegamos ao prêmio de melhor ator, em que temos Christian Bale por Vice, fazendo Dick Cheney, o Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela, fazendo tudo. Eu acho que essa indicação dele aqui é meio que uma compensação por ele não ter sido indicado por diretor também.
Eu acho que ele é muito fácil ter sido indicado por ator do que por diretor. Eu acho que ele tem uma direção boa, bem boa, claro, mas acho que ele tá muito bem no filme.
É, até porque assim, a gente tem que destacar não só a atuação, mas também a composição do personagem. É um cara que aprende a tocar vários instrumentos pra fazer, fez aula de canto, tudo isso. Temos o Willem Dafoe no Portal da Eternidade.
Grande verde.
Grande maluco do Velocidade
Máxima 2. Cara que fudeu na vida.
Temos o Rami Malek, o cara de Mr. Robot, e fazendo o Farrakh Bulshara em Bohemian Rhapsody e o Viggo Mortensen em Green Book, o filho,
o cara,
o filme dos racistinhas.
O cara do Deus o guia.
Aragorn.
Porra, Aragorn.
Por que você fez uma merda dessa
coisa? É, né? Mas também, na morrendo a outra. Então, vai dar a Rami Malek, que o cara tá fazendo uma campanha absurda lá fora.
Tá aparecendo em todo evento, ele tá...
Eu não acho que você tá um desmerecido, mas acho que eu não daria pra ele, não. Eu daria daqui...
O Bailey tá com uma atuação bem assustadora.
É, o Bailey é essa atuação de transformação física, atuadora,
especialista nisso, né?
Exato.
Christian Bale é o grande especialista em transformação de cinema mundial ultimamente.
Como o Ferry Gary Oldman no
passado. Boa pergunta. É foda que eu não vi o... O Flash também não viu.
Eu realmente entendo.
Eu daria pro William Defoe pela carreira.
Eu entendo que você daria pra uma daqui, porque o cara é uma fazerazinha foda, né?
E é fazeradora.
Aquela de completa.
Eu particularmente sei que o Rami Malek vai ganhar, não sei se aconteça algum absurdo.
Não,
ele vai ganhar.
Que ele vai ganhar, porque ele, tá, ele ganhou boa parte dos prêmios da temporada e tá fazendo uma campanha fodida, uma campanha muito forte, tá lutando dia de fora também. E assim, é merecido, ele atuou bem, ele não tem culpa das cagadas do roteiro do filme, mas pela composição do personagem eu acho que valeria a pena ser citado Bradley Cooper também.
Sim. Bruno Defoe, eu falava com ele, e eu gosto do Bruno Defoe, tem muita coisa boa nessa vida dele. O melhor Jesus, sabe, o melhor Jesus do cinema é ele. Ele faz Jesus no Alto Contratação de Cristo, no Scorsese. É o melhor Jesus do cinema.
Eu gosto do Jim Caviezel também. Mas isso aí é papo pra outro programa.
É papo pra
é. Jesus do cinema.
Também tem a novela da Record, né, mas...
Quem é que faz Jesus na novela da Record?
É aquele Dudu Azevedo.
Dudu Azevedo,
né. Que beleza. Você, Giovanni.
Eu daria o mundo para o Rami Malek, quanto mais um Oscar, né?
Porra.
Assim, aliás, eu gostaria de falar também do Migo, porque, claro que o meu bosta tá mais... eu vou passar pano pra atuação dele, sim, porque... Ah, cara, o personagem foi escrito pra ele, viu? Ele, tipo, ele faz um personagem italiano tão caricato, que é tão caricato que a gente toca realmente no italiano em si, no personagem real, né?
Mas ele não é italiano.
Eu sei, exatamente.
Talvez ele é
pra
bom,
você
né?
Como ele é bom. Tipo, a comunidade italiana tá elogiando muito a atuação dele, porque tipo, eles riem, eles já estão exagerados, mas realmente, realmente ele consegue fazer um autêntico italiano, e eu achei ele incrível nas partes cômicas, que não é o lado forte dele, convenhamos, mas ele...
A parte forte dele é luta com espada.
Mata orque.
Luta com espada, andar de cavalo.
Beijo de língua em elfas. Então, é mas é o Rami.
Daí, o único que eu vi foi o Bradley, então vou ficar com ele, mas...
Você queria ficar com o Bradley?
Quem não?
Eu.
Meu Deus, como assim? Tu.
Tu por que sim?
Tu, Victor. Não ficaria com o Bradley. Mas enfim, eu gosto do... Eu não vi Christian Bale nesse papel, mas eu gosto dele. Eu acho ele um ator muito bom, então assim, eu torceria por ele.
Christian Bale.
Christian Bale. Bom,
vale.
Agora... A hora da agora é a hora da verdade. A hora de choro, ranger de dente, tapa na mesa, murro na cara, chute no saco. Qual é o melhor filme do ano?
Não sei. Eu queria muito dessa de entrada na conta pelo simples motivo de dar um outro Oscar pro Jordan Peele, do Corra. Ele é um dos produtores do filme e o Oscar do melhor filme aí vai para os produtores. O Spike Lee também produz o filme, logo.
Eu tá vindo aí.
Tá vindo aí o lance. Mas enfim, eu votaria no Rock. É o meu
mas assim, vou passar também a lista dos indicados, hein?
Ah, sim, né?
Bem lembrado.
Sabe que tá, estudando na Glen Roma, eu posso...
Eu já disse meu voto, eu vou
votar em Eternos
Pilar 3. Eu acho que Eternos Pilar 3 foi uma das grandes obras que nossa
gosta. E vai.
Não merece
que... Que nem
você sabe, né?
Vamos lá. Só você ver.
A lista com os 9 indicados a melhor filme são Bohemian Rhapsody, a biografia do Freddie Mercury, Infiltrado na Clã, A Favorita.
Você parece com um... Pode ser pela mesma.
Pantera Negra, Green Book, Roma, Nasce Uma Estrela e Vice.
O único que não tem link na Globo, viu?
É assim, a realidade é... Rostão vai votar em Green Book, Iago vai votar em...
Roma.
Em Roma, e Vanessa vai votar em Nasce Uma Estrela.
E Mike?
Não pode.
Se eu vou votar com coração, vou votar com coração, o que eu quero ir ganhar. Todo meu coração era a Pantera Negra. Eu amo a Pantera Negra.
Eu acho, e eu acho que, por incrível que pareça, tem chance.
Alguma tem.
não do que estão na lista, né?
Não, assim, existem filmes que estão na lista que não tem chance nenhuma de ganhar.
Na lista,
como
o
Green Book. Eu acho que tem zero chance.
Acho que tem chance.
A
Green Book tem mais chance do
que
a Nega, até
mesmo. Se não tivesse na lista, não teria chance.
Sim, acho que não.
A música está bem falada.
Mas bem, apresente os seus argumentos.
Pra que argumento?
Pantera Negra, maravilhoso. Mas vai dar Roma pra mim. Eu, na minha cabeça, sempre, desde que anunciaram as categorias, era meio certo também que era um de melhor filme e melhor direção pra Infiltrado na Clã e Roma. Qual ia pra qual, eu não sabia ainda. Eu acho que vai dar Roma com o melhor filme, talvez, e dar a melhor direção pro Spike Lee, que ele ganhou o Quarão, já venceu.
Eu
acho muito contado. Nessa lógica.
Eu já acho contado, que devem dar direção pro Quarão e melhor filme
pro Spike Lee. Eu sei. A favorita também me importa.
Eu particularmente acho que quem ganha é Infiltrado na Conta também. Acho que o Spike Lee vai fazer essa limpa aí e vai deixar o Roma
ficaria original.
Se bem que assim, se for pensar no hype, assim, a história de é o primeiro filme da Netflix que chega forte no Oscar, então seria um marco importante mostrar que o cinema saiu dos estúdios e tem também agora em aplicativos de streaming.
Mas eu acho que isso é justamente um dos pontos que podem
barrar. Tomara, porque assim, eu não acho que Roma mereça ser o melhor filme da temporada. É o favorito da crítica, mas não é o que eu acho mais merecido. Eu acho que Infiltrado na Clã tem mais mérito como obra e acho que inclusive vai se tornar mais histórico, vai ficar mais pra história do que o Roma.
O meu favorito, a favorita, mas assim, eu gostaria também, assim, ficaria muito feliz se Infiltrado na Clã ganhasse. Mas como fãzinho da DC, eu não quero dar esse prazer pra Marvel, não.
Fica mais na DC,
exato. Por isso que eu não queria.
O melhor filme, chupa.
Nunca mais vou pensar na DC, ia dar um lá.
Mas enfim, mas se Pantera Negra ganhar, muito, muito merecido.
Sim. Pra mim, Pantera Negra eleva o filme pra a outro nível.
O Oscar do Esquadrão Suicida é merecido. É merecido. É merecido. Pode.
A única coisa que o Esquadrão Suicida merecia era que não fosse lançado. Vai, Vanessa.
Concordo, mas assim, a maquiagem do...
Vem por maquiagem,
não.
Vem por maquiagem.
Melhor maquiagem.
É,
foi
sim. Maquiagem. Cabelo e maquiagem.
A maquiagem do filme é boa. Ah, essa visão deve ser
aquelas categorias escrotas de votação de escola de samba. Vamos ser mais ou menos isso.
Não, é escrota, não se merece o trabalho do pessoal. Não é,
tu tá dizendo que pra ser o Mirabilão deixa eu ganhar. É só do Mirabilão deixa eu ganhar.
Vai, Vanessa.
É, do meu coração, eu estou na Clã. Porém, eu acho que a academia vai dar pra favorita.
Votação.
E a Clã? Não, acabou que ganhou a favorita.
Tu votou em favorita, foi?
Mike e Vanessa.
Sim, você
votou em Roma.
Eu votei Infiltrado na Clã.
Ah,
sim. E ele votou em Roma. Parabéns, a favorita, melhor filme do Oscar.
Então, favoritismo realmente deu o que você falou.
Vem, pode vir buscar aqui, a gente tem uma caixinha de pedras muito bonita para todos vocês. Vocês chegam aqui na porta da Federal com um RG e um ticket de alimentação. Dão um grito na porta do CAC e a gente joga a caixa para vocês.
Eu vou conhecer esse grande espécime da geologia brasileira, que é a Brita. Duvido que tenha abrido aí quando cantou no
bom, Deus meu. Mas, só para encerrar o programa, dizer que a lista dos nossos votados estará disponível no blog e nas nossas redes sociais. E agradecer...
Quando o programa for votado.
Que tal? Ou seja, já está.
Pois é.
Tá aí, olha aí.
E...
aqui em cima.
Pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. facebook.com/caixabrita, Twitter e Instagram @caixabrita e acompanhar os nossos podcasts no
Spotify,
iTunes, no HearThis e no nosso site caixadebrita.com.
No feed que você quiser utilizar. Por lugar que você está escutando, você pode escutar.
E por último, agradecer.
Rádio FM. Rádio
Jornal. Se você estiver escutando pela Rádio Jornal. E você estiver escutando pela Rádio Jornal, você pode
escutar. Ah, puta porra. Desculpa. E por último, agradecer aos nossos convidados. Vanessa Silveira, se despeça.
Uhum.
Arrostando.
Eu agradeço muito, foi bacana. Ele tá maravilhoso.
Espero que vocês tenham gostado da experiência. Se não gostaram...
Já amei.
Não vou demais.
Agradecer a Mike, que nem sempre tá aqui, mas de vez em quando aparece.
Obrigado, pessoal. E é isso, favorita campeão.
E agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora nessas quase 8 horas de duração do podcast.
Ah, inclusive, então, agradecer a Marcelo que deixou lá, que nem embora há muito tempo.
Não, mas aí você não faz mais sua obrigação, porque você faz parte da equipe do podcast.
Quem tá agradecendo a Mike?
O Mike é convidado também, porque ele quase não aparece.
Eu nunca apareço.
Não, você sempre aparece.
Você faz mais parte do que mais.
Oh, polêmica.
Sério?
Mas aí, mas então,
cala
a boca, desgraça. Bom, é isso, pessoal. Depois desse momento...
Assim, o blog que foi citado é o blog podcast.com. Só quero dizer, são pelo menos que vai passar também.
Cabeça do meu pau. Cabeça do meu pau.
É o caixa de vez em quando que...
Eu já disse.
Mas o blog
falou
que é desse.
Você não deixa eu falar?
Você
não
vai falar. Eu já
Bom, é isso, pessoal. Desculpem as obscenidades no final. Muito obrigado a quem acompanhou até agora e até a próxima.